Olá, hoje eu te vi pela televisão, mostrando ao seu povo aquela canção, cativando a todos com a sua voz. Cá entre nós, que linda voz. Não sai
escondido. Olá, galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 354. E aí a gente estreando uma modalidade meio que nova no podcast, que é um musicast, que foi indicação de um ouvinte nosso. Um abraço pra Lulinha. Tocou aí, fez muito sucesso na Só na Amorosidade. Segura o coração, Lucas, se acalme.
Só na Amorosidade viveu um auge. Trabalhei muito.
Você
muito.
Também viveu o auge, né?
Não era no auge. Era um momento que se encontraram.
Nosso auge auges convergentes.
Com o auge da banda. Dia de quarta-feira, quinta, Audrey. Era pesado. Quinta.
Trabalhei quarta, muito.
Que é dia de quinta-feira. É dia de Série A, né?
Quinta-feira.
Quinta-feira é o dia mundial, né?
Quarta é a rodada
dupla aí e tal.
Trabalhei muito vindo. Só na Amorosidade.
Então, era ele e Papel.
A dupla de vocalista do Só na Amorosidade no auge da banda.
Depois o Papel saiu.
No tal de Wagner Sarmento.
Pois é, galera.
Não morre, mas não morre só não.
Puxou pela perna, pô.
Puxou pela perna.
E eu ia passar em colo mesmo.
É o compasso, pô. Aí não larga não. Bom, galera, mas... E a indicação de Lulinha é da música Linda Voz, que é um dueto aí, né, Lucas?
É muito bonita essa música.
É o filho de Pericão, né? O filho de Pericão fez pra ele uma música que ele fala da relação um pouco distante que ele teve do pai por conta da vida artística do pai, de Pericão, viajando meio pouco ausente por conta da vida de um artista que obriga o artista a estar muito longe de casa, e ele cresceu vendo o pai, enfim, rodar o Brasil inteiro, não tendo tanta proximidade assim, mas ele deixa muito claro o amor que ele teve, mesmo com essa ausência. Isso não abalou a relação forte que ele teve com o pai. É meio que uma declaração de filho para pai. Muito bonita a música. Vale a pena quem não escutou. Essa música, inclusive, eu acho que ou ela foi lançada ou ela estourou num programa da Globo. Aquele programa que Regina Casé apresentava, dia de Esquenta. E aí o filho foram os dois, eles cantaram, e no dia foi uma emoção, sabe, a plateia, todo mundo, o povo chorou, o Pericão chorou. Muito bonita a música. Boa indicação do Lulinha.
E Pericão, que é uma das estrelas, né, que vai abrilhantar aí o Samba Recife, que vai rolar dia 30 de setembro, Fred Figueroa.
Que casou aqui.
Casou domingo aqui, né?
Isso. Eita, verdade. Verdade, bem lembrado.
Já tem uma relação de mais de 20 anos. E fez a domingo, uma festa que veio.
Veio o Tiaguinho, cantou lá, veio o Krigor. E você sabe que a primeira formação do Exalta clássica é Krigor e Pericão, né? Tiaguinho veio depois, que ganhou o... Como era o nome do programa da Globo, que estourou?
Era Fama.
Fama. Ganhou o Fama, mas antes, o raiz, o Exalta Samba raiz, é Krigor.
Que Wagner era apaixonado por Krigor.
De novo, bicho.
Irmão, de novo.
Tem um show no Parque de Exposições do Cordeiro, que a luzinha baixa assim, ó. Quando o Krigor entrou, assim, ó. Por favor, me diz quem é você. Ele quase que desmaia, né?
Essa história é clássica. Ele mesmo conta.
Essa história é clássica, pô.
Me segura. Ah, você
aqui pro Samba Recife, pelo amor de Deus.
A turma vai.
Samba Cast.
A turma vai.
Tá no pacote,
isso. E o Samba Recife?
A gente vai, Grilo. A gente vai.
Gera.
Tá na sexta, né?
Tá na sexta.
O par de ingresso.
O par de ingresso. Na sexta.
O par não, só.
E Wagner?
Mas Wagner. Um individual pra ele também.
Dois individuais também conhecidos como um par, né?
A turma já avisou a Luca que o programa tá trabalhando em 180 mil downloads. Ele tá achando que é assim que você pensa.
Ele tá achando que é o Super Esporte da Rede. Da TV Clube. Que só quem falava era o Farol de Moreno, pô.
Pra quem não tá vendo, o Lucas tá fazendo ombrinho.
Fio da navalha aqui, viu? Fio da navalha.
Se liga. E um negócio bem interessante do Samba Recife, Celso, é que Augusto Ascioli postou uma foto que me chamou a atenção. O Morro da Conceição tomado nesse sábado. Uma foto aérea bonita. E eu não sabia dessa história. E eu fui perguntar a ele pra explicar. Eu disse, pô, que evento é esse? O Samba Recife, ele faz 16 shows.
Nas comunidades,
antes do evento. São shows gratuitos. Chega na comunidade, numa praça pública. Faz o show. Sempre com atrações. Leva um trio elétrico. Com atrações de bandas de samba e pagode de Pernambuco. E além disso tudo, que já é uma oportunidade legal, ele vai trabalhando nas comunidades, criando clima, né, pro evento. Além disso tudo, além de ser um show gratuito, a cerveja sai praticamente a preço de custo nesses eventos.
Tipo combo,
eles ainda fazem um combo, que o cara compra 3 cervejas, leva um boné, leva os discos da banda que estão tocando, tudo por R$10. Eu achei bem interessante, eu não conhecia essa outra face do Samba Recife. Eu achei bem uma iniciativa muito legal.
Como é esse esquema aí? Tá descendendo, cara, irmão. Como é esse esquema aí? Me dá as contas. Dá direito aí, estudo. Dentro da comunidade, vamos pesquisar isso aí.
Lucas é meu farol, rapaz.
Ó, falar em farol, vou falar em praia também. Agora a gente vai falar do Vilagem Porto de Galinha.
Isso foi bom, não foi?
Não, né?
Já tivemos melhores.
Passou.
Tô na fila aí. Tá esperando o tempo abrir. Tá abrindo. O tempo tá abrindo.
E aí você tem que seguir. Você tá frente a frente com o professor.
E não sou eu.
Exatamente.
É o do golpe.
É o seguinte.
Mas se bem que levei o golpe, né?
Sim, mas vamos lá.
Aqui fez uma campanhazinha e tal. Lotaram o hotel. Não teve espaço pra mim, não.
Nas férias perdeu a vender. Mas qual é a especialidade dele? Perde ponto. Aí Samba Recife, é volta de manhã, aí, confusão. É final de semana seguinte.
Vilagem.
Eduardo.
Tô precisando
aí, Eduardo. Você quer, Eduardo?
Me arruma um saco de cimento.
Argamassa, tijolo.
Tem que guardar.
Eduardo.
Tu já casa que tu entra no 4-5 que tem uma montagem lá, tudo especial romântica.
O Vilagem.
Aquilo ali já é argamassa
e
tijolo.
E aí, João, categoricamente e tradicionalmente, na verdade, ele já tem o.
Dois dias de carnaval.
Experiência.
Termina ali o carnaval.
Meu amor.
Esse cara podia dar conselho a muita gente.
Podia.
E Eduardo.
Tu pagava.
Rapaz.
Aqui?
Pra uma palestra
aqui
dessa.
É professor, tu é
doido. Sou amador perto desse menino.
Aqui não, cara.
Fala. E eu tô achando. Diante desses peças caras aí, o Vilagem é empresa de fachada de Eduardo. É material de construção, bicho. É material de construção, é tubos e conexões tigre.
Qual seria o nome do podcast aí? Lucas e João dando conselhos.
Meu amigo.
E construção.
Rapaz, não falar besteira, como sempre.
Mestre de obra.
Ó, agora, tá o conselho? Tu tá no o pacote? Deixa pra depois de São
Paulo. Em construção. Vou deixar. Vou guardar.
Guarda.
Essa carta na mão.
Essa carta na mão, o cara não joga assim.
Isso é carta.
É duas idas na comunidade e o Samba Recife.
Isso é carta.
Aí o cara joga na mesa assim.
O cara não bota assim de qualquer jeito, não.
Sai do vermelho fácil.
Total.
VilagemPortoDeGalinhas.com.br, você vai lá na área de reservas, utiliza o nosso código podcast45 e agora, atenção, que rufem os tambores, em primeira mão, pra gente, pra 5 dos 6 integrantes do podcast 45. Vamos fazer justiça? Dê notícia, Rafael, vá.
Assim, é porque eu fico com vergonha da notícia velha, pô. Notícia velha é muito ruim, o cara dá, pô.
Vai daí, vai lá.
É que tem mais que botar CEP não, é só o código pro Brasil todo, pro mundo todo.
Olha
pô.
Só, galera, podcast 45 é direto 40% de desconto pra qualquer lugar do Brasil.
O que era uma tripinha se expandiu pro norte, pro sul e agora fagocitou o Brasil.
Quem é que fala isso mesmo?
Como é que é?
Que é essa frase aí? Esse...
Essa frase?
É. Zípoli, vírgula, casa.
Sério, é.
Pra mim era de algum pensador famoso aí.
Pô,
ele tá com cara de pensador, mas...
É o código mais animado do Brasil.
Não cresceu demais, velho.
E detalhe... Nunca chorou no microfone dessa vez.
Falou.
Enquanto o cara aqui... É foda,
irmão, repetir, o cara, né? Tiver, não, irmão, se o cara tiver em Santana do Livramento...
Não, veja só.
Opa, ó,
ré.
Se a pessoa tiver no Canadá...
como nossa amiga Tina Franca, que escuta a gente de lá.
Mauro Santos também, Canadá, escuta não, direto. Não,
o podcast é forte no Canadá.
Momento abraço.
Peraí, não, é Pernambuco. Vale, Pernambuco, vale fora do Brasil.
Vale, vale, vale em Marte, se quiser.
Já tem o extra. Tem até o termo que é Pernambuco.
um ouvinte do Agote Menor.
Temos que falar sobre o Agote
Menor. Olha aí.
Temos que falar sobre o Agote Menor.
Todas as segundas-feiras.
Olha só, toda segunda-feira.
Toda segunda-feira. Você já escutou?
Hoje.
Muito bom.
Eu tava falando de férias, aí eu tava lá, pá, tava no trânsito.
Deixasse o áudio.
Não, no trânsito, tem engarrafamento assim. Voltei. Cruzei pro jogo. Aí, Agote Menor, vamos ver isso aqui. Já assisti o episódio de ontem. Vamos ver aqui. Aí tá lá. Eu pensava que era um podcast. Que ia te matar, meu amigo.
Tu pensava que era diferente, né?
Não, é. Eu pensava, meu amigo, é uma seriedade. Você tá falando de quê? De Temer? Da política? É assim, ó.
Com o Temer, João, só tu se preocupa.
O que tá errado, né? Era pra todo mundo se preocupar.
Ô, João. Ele, jovem, olha o golpe. Olha o golpe. Aí, trabalha com golpe você, viu?
Aí tô lá escutando o Agote Menor e... É, abre Celso, fala Cássio. Aí chega a Fred. Aí disse, não, sobre esse encontro de Daenerys e
a leitura.
E Jon Snow, concordo com a leitura de Cássio.
Muito oportuna a leitura. Quem falou, dê nome ao cidadão?
Foi Fred, pô.
Certo. Eu não lembro de ter falado assim, não. Eu falo assim, ó, no máximo eu disse, concordo. Aí vocês falam, concordo. Siga o relator, agora assim. Aí Fred fez o quê?
Não, a leitura de Cássio sobre fogo é uma leitura apropriada.
O dragão aberto pela direita.
O dragão aberto pela esquerda.
Cuspindo fogo atrás do volante.
São três dragões, né? Daenerys abre com três dragões.
Daenerys tem três dragões. Tem o central, os dois fazem o auxiliado lateral, né?
Tem.
Drogon, que é o maior,
Drogon, é o centroavante.
Drogon é o centroavante,
sem dúvida. E os outros Viserion na esquerda e Rhaegal na direita.
Invertendo.
Quem é canhoto aí?
E numa seriedade assim, eu fiquei olhando assim, eu... Tá, eu gostei.
Verme
eu...
cinzento na recomposição.
Aí eu mandei pra. Eu mandei o áudiozinho pro grupo.
Você já tomou visto esses áudios? Esses áudios do grupo podcast, já tomou visto, você ia gostar demais.
Não, é muito. E meu irmão, é muito engraçado o jeito que a turma tá falando. Meu irmão, eu tô bem, um seriado massa, meu irmão, mas é um seriado, porra! Isso não é vida real. A leitura foi muito oportuna de Cássio. Algo já está consolidado, isso já está consolidado. Não sei o quê. Porra, bicho! Irmão, tá, eu vou estar todo esse programa.
Mas João, o mais importante dessa besteira toda falou que você estudou o programa, muito obrigado.
Escutei, não, eu vou estar todos, rapaz. Porque, meu amigo, é uma seriedade.
Eu tava afim de fazer um exercício, que eu não assisto a série, né? Eu sou o único aqui que não assiste. É. Aí ia acompanhar a série só pelos Agote Menor.
Lucas,
vou dar uma dica pra tu.
E a sua experiência,
Lucas, o programa tem uma hora. O programa é de verdade, tem uma hora.
Já pensou?
O Agote Menor tem 50 minutos.
Já pensou se eu ficar todo por dentro da série? Você nunca
ter visto. Celso descreve.
Eu nunca ter visto.
Celso descreve todas as cenas. Celso descreve todas as cenas.
E depois aí,
Celso.
Porra, tu tá mandando a galera parar de ouvir.
Não.
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 Lance a lance.
Lance a lance. Ó, detalhe, agora, se tu escutar o programa.
E depois que descreve, a gente analisa. E depois de escrever a cena, a gente analisa a cena.
Lucas, é o seguinte, se tu escutar o Agote Menor e ninguém falar que é sobre uma série de TV, tu vai pensar que é sobre a vida real, meu amigo.
Vai ficar com medo.
Vai pensar que é sobre um país.
É. Aí tu vai desligar o rádio com medo de dragão.
Uma formalidade da porra.
Nada. Sobre a leitura de Cássio, eu concordo.
Não,
a explanação de Cássio foi uma explanação.
A estratégia utilizada pela Rainha Cersei foi correta, surpreendeu a todos.
E o boneco da floresta, tem identidade.
Peraí, pô, peraí.
Boneco da floresta.
Tira errado. Alguém que tira lá de floresta.
Tira errado no cara. Que tiro errado no cara.
O pior é que tinha até um negócio que se assemelha.
Sabe qual é o nome disso?
Fred no programa pai. Passado, Fred disse que quando ele viu o negócio da floresta, ele teve vontade de desistir. Eu escutei.
Filho
quando
da
viu
floresta.
O bicho na floresta, ele desistiu.
Filho da floresta.
Aí, tem floresta no meio.
Boneco da floresta.
Tem floresta no meio.
Ai, Deus. Mas tá vendido a Gato Menor, pronto.
Todas as segundas-feiras.
Propaganda.
De graça. Obrigado.
Me agradeço, de graça.
Um cara perguntou assim, ó, sobre esse programa. Ou você tá ganhando muito dinheiro? Ou sou muito desocupado. Aí eu não respondi o cara, não. Eu não respondi a pergunta do cara, não. Eu só falei assim: dinheiro não tá entrando.
Teve um cara que disse que isso aí eu não gravo, não. Isso aí eu passo.
Pô, teve no grupo, no grupo.
Entrego lá, no grupo, no grupo. Entrego lá.
Não, detalhe. Terminou, isso era ontem, domingo, de meia-noite. Olha, galera, vai gravar, vai gravar. Aí teve um que botou assim, ó. Agora menu, eu passo.
Sem querer entregar ninguém, sem querer entregar ninguém, mas assim, por eliminação, eu digo que o Agoto Menor tem o maior prazer de gravar.
Eu também.
Celso também. João não gosta. Lucas não sabe nem o que é. Fred
participa. Fred, não é meu pai.
Fred participa.
O cara me liga de 11h30. Os caras estão gravando a terceira semana. Ó, Agoto Menor, fiz, tô fora. Pô, não, meu velho.
Isso eu faço.
Ei, irmão. Meu Deus do céu.
Falou brabo, olha esse bicho.
Aí, segue o programa. Segue o podcast.
H-Menor, galera.
Hoje foi como nos velhos tempos.
Pois é. Não vai ter H-Menor quarta-feira, não, vai?
Já valeu.
Mas quarta-feira tem H-Menor também.
Quarta-feira.
Isso aqui era o quê? Reza a lenda que é na hora do almoço.
Puta que pariu.
Galera, então vamos só lembrar aí, aproveitar esse gancho e lembrar que o H-Menon e seus filhotes, como o Agoto Menon, é um filhote de um pai só, né? Só filho de pai, né? Filho de mãe. Só metade abraço. Tá com feed próprio agora, aliás, tá com feed próprio há bastante tempo, mas tá exclusivo no feed do H-Menon. Então, você que curte esse projeto ainda e ainda não migrou pro feed do H-Menon, estamos deixando de postar o H-Menon no feed do podcast.
Celso, se você está sendo um exímio Ralph de Carvalho do H-Menon, narrando lance a lance, muito bem, então continue seu trabalho.
Não, na verdade, eu tô Roberto Queiroz. Você tá Ralph de Carvalho e o outro é o professor, Luiz Cavalcante.
É mesmo. Mas aquele...
É quase isso mesmo.
Espírito de luta.
Determinação. Agora, galera, vamos começar aqui a nossa análise sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. Começar aqui com uma pergunta para vocês. Lucas, você acredita que a vitória sobre o Bahia foi de fato uma vitória para o Sport de consolidação no bloco de disputa pela vaga na Libertadores, por vagas na Libertadores?
Acho que sim, Celso. A gente até tinha discutido aqui no último podcast, na semana passada. A gente jogou aqui na mesa um debate que era tentando colocar quem seria hoje o time mais forte desse bloco. E, de repente, foi até uma resposta surpreendente, que eu acho que chegou até a ser um consenso que o Sport, nesse momento, era o time mais sólido do bloco, né? Ali entre o sexto, o sétimo, o oitavo. A gente chegou a citar Cruzeiro.
É o bloco, a gente definiu esse bloco com o Sport, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense e Atlético Mineiro.
Foi.
Esse é o bloco que a gente definiu como
o Vasco
bloco.
Não?
A gente deixou o Vasco.
O Vasco tirou, foi.
Ele matematicamente estava, mas a gente achou que de futebol a gente deixou ele um pé nesse bloco e um pé no outro bloco. A gente deixou
E a derrota de segunda-feira
acaba confirmando.
Comprovou, né? E eu lembro que, assim, teve um momento que ficou ali meio dividido, né, entre Sport e Cruzeiro. A gente ressaltando que o Cruzeiro tem um elenco até mais qualificado, né? Individualmente, se você for, é um elenco mais caro, tem jogadores, mas que peças, não deu liga.
Peças fundamentais, como o Thiago Neves, ainda não conseguiram encaixar.
Não deu a liga que o Sport deu. O Sport de Luxemburgo, ele encaixou.
A gente deu o seguinte tratamento, Lucas. A gente falou que o Cruzeiro tem mais potencial de crescimento. O Sport talvez já esteja mais próximo do seu máximo.
E que por isso o Sport é um time mais sólido
isso
dentro do bloco. Né? E esse jogo contra o Bahia, ele acrescentou, eu acho, essa análise, porque não é só um time mais sólido. Ele mostrou a virtude de um elenco que a gente mesmo aqui já criticou
e
bastante.
É uma forma de assim jogar diferente, o que eu acho que vale ressaltar, que não é só,
exato,
não é só um elenco que consegue repor
versátil
o time titular, é um elenco versátil. É um elenco que, se a gente for destacar pelo jogo do Bahia, estava sem cinco potenciais titulares, se a gente for colocar também Samuel e Osvaldo, mas estava sem três dos seus pilares, que a gente está falando de Richelli, Diego e André.
E soube se adaptar, né, Celso, a situação, embora eu também discorde da declaração de Alexandre Faria, de que, mais para frente a gente vai discutir isso, né, de que o Sport tem um elenco e não precisa mais nenhum reforço. Acho que o Sport precisa ainda de alguns reforços pontuais, se ele quer realmente se firmar ali nesse bloco de brigar por um G6, por vaga na Libertadores, Mas, sim, concordo que... Reafirmo que o Sport hoje, até pela situação agora na tabela, né? Abrindo 3 pontos aí, uma situação até confortável nesse momento.
Ele abriu uma rodada, G6. Porque ele está 3 pontos do Botafogo...
O Fluminense tem um jogo a menos, né?
Isso, mas ele está 3 pontos do Botafogo que não pode alcançá-lo por ter uma vitória a menos. Ou seja, nesse momento, o Sport pode levar uma surra do Fluminense na quarta-feira. De quantos gols for, que ele não perde a posição. Ficaria faltando esse Ponte Preta e Fluminense.
Pois é.
O jogo foi adiado.
Só que o jogo tem o outro lado. O fato de ser o jogo confronto direto contra o Fluminense deixa na situação de que se o Sport vencer o Fluminense, aí ratifica isso de vez, né? Ele fica uma rodada à frente mesmo.
É.
Né? Se ele ganhar o jogo quarta-feira...
Ele vira o turno...
Ele fica com uma rodada de sobra dentro do G6. Ele vira turno, é muita coisa
ele
isso.
Ele vira o turno praticamente... Já
ele vira o turno dentro do G6. Uma vitória. Independente de qualquer resultado, na última rodada, ele ganhando, perdendo do Corinthians, quem quiser que ganhe seu jogo na última rodada, mas o Sport vencendo o Fluminense, vira o turno dentro do G6, isso é muito significativo e atesta a visão que a gente teve no último podcast, né? Que o Sport hoje é um time que está consolidado ali nessa briga. Não estou dizendo aqui que o Sport está garantido, lógico que não, falta muito campeonato ainda, mas que ele hoje é um time consolidado nessa briga por uma vaga na Libertadores. Hoje é uma realidade para o Sport. A gente que tanto criticou, né, essa questão de tantas vezes a diretoria do Sport falou em Libertadores, quando Martorelli, naquela famosa Sim. entrevista, quando...
Esse ano mesmo,
não tinha condições.
Apanhando Vitória, Tomás deu entrevista no dia seguinte,
dizendo que... Quando estava muito longe, hoje não.
Não, Tomás foi um profeta.
Devaneio, né?
Tomás foi um profeta, ali, porque o Sport está no G6 hoje, é uma campanha construída a partir da derrota do Vitória.
Isso, é verdade.
Claro que ele falou ali completamente fora do tom. Ali foi uma entrevista completamente... Não cabia o Sport ali. Se tivesse dado hoje, ninguém falaria nada. Mas ali, bem, mas depois da entrevista dele, curiosamente, é o melhor momento que o Sport viveu.
E hoje é realidade.
Não, inclusive, Cássio, tratando em números, naquele momento da entrevista dele, o Sport tinha 8 partidas.
Estava na zona de rebaixamento.
E 8 pontos ganhos. Depois dali, fez 9 partidas e 19 pontos ganhos.
Detalhe, e com esses 19 pontos, Fred, aí o Sport consolidou essa campanha que vocês já falaram aí. O Sport já está no G6, com a rodada de vantagem sobre vários times. Só não está definido que tem uma rodada de vantagem sobre todo mundo, porque teve o jogo adiado por causa da fatalidade, da morte do filho do técnico Abel Braga, do técnico do Fluminense. E aí, mas o Fluminense teria uma vitória a menos, então não teria como chegar, mas a ponte poderia. No caso, se o Sport eventualmente ganhar do Fluminense, a única condição para que o Sport não termine no G6 seria Ponte Preta ganhar os 3 jogos que faltam. É muita coisa.
É muito difícil acontecer.
Não, mas detalhe, ela já tem um jogo difícil na própria quarta-feira. Se ela não ganhar o jogo da quarta-feira, só empate, tipo, o Sport vencer e ela empatar, o Sport já garante o G6.
Já seja.
Veja, isso seria só um simbolismo de garantir por antecipação do primeiro turno. Por quê? Porque até hoje, nos pontos corridos, a melhor campanha do futebol pernambucano é um 7º lugar, que foi o Sport de 2015. Aquele Sport de 2015. Agora, com um grande detalhe, aquela campanha, o Sport fez 31 pontos. Veja, o Sport com 30 garantiria o 6º lugar com uma rodada de antecipação, e aquela com 31 ficou em 7.
Porque tem o fator Corinthians, né?
Não, não é o fator. É o fator empate. Aquela campanha, o Sport teve, se não me engano, 7 vitórias, 10 empates e 2 derrotas. O Sport empatou 10 vezes no turno. Porque vários times ficaram... Eu posso estar falando de cabeça, até me desculpe se eu estiver errado. Mas outros times ficaram com 31 pontos, mas o Sport, obviamente, foi o último da conta, porque ninguém tinha tanto empate quanto o Sport. Que é mais ou menos o que está acontecendo com o Flamengo.
É isso que eu ia falar, Cássio. Essa questão do...
No desempate, a partir de agora, dificilmente em qualquer... Acho que no segundo turno o Flamengo vai esticar a campanha. Mas vamos supor que não aconteça, que o Flamengo sempre fica por ali onde ele está agora. Se acontecer eventualmente o empate, dificilmente a gente vai ver o Sport atrás do Flamengo no empate, por causa do número de vitórias.
E isso, essa questão dos empates e vitórias que o Cássio está levantando aí, é outro argumento que mostra o quanto o Sport hoje é um time que está consolidado nessa briga da Libertadores e que mostra a força do Sport. Pelo seguinte, o Sport tem 8 vitórias na competição. E dentro desse bloco, ninguém venceu mais do que o Sport na competição, obviamente. Só que, na competição como um todo, o Sport tem mais vitórias do que o próprio Flamengo. E somente o Corinthians, obviamente, que é líder. Corinthians, Grêmio, Santos e Palmeiras têm mais vitórias na competição inteira que o Sport.
E então, o peso dos adversários que o Sport venceu também, né?
Não, mas aí todo mundo venceu, porque a competição de ponto corrido, todo mundo se enfrentou. Ou quase todo mundo se enfrentou ainda, não, já que o turno não terminou.
O Sport venceu o Grêmio, que ninguém venceu.
Sim,
o Sport venceu.
Mas eu consigo
Flamengo.
É bom pro contexto do campeonato. O do Flamengo, ok, e Santos, ok. Mas a do Grêmio é ótimo contexto do Sport. Mas é, nem era o Super Grêmio, nem era o Sport. Aquela vitória do Sport, na verdade, ela foi conseguida até de uma forma...
Não, eu entendo, Cássio.
Mas o contexto do campeonato ganhou do Grêmio.
Se a gente for falar realmente pro futebol, não é nem a questão, aquele jogo do Grêmio. Mas, de maneira prática,
sim, então,
o Sport enfrentou um adversário muito difícil, que dificilmente alguém vai vencer, e venceu.
É, não, esse número de vitórias do Sport, para mim, é o que hoje... reforça ainda mais esse momento do Sport. Por conta disso, assim, o Sport tem 8 vitórias no campeonato.
A maneira com que está jogando fora de casa.
É um número significativo de vitórias, que você tem mais vitórias do que todos os seus adversários, e você tem mais vitórias do que um time que se não vai brigar pelo título, porque o Corinthians está muito disparado, mas é um time que tem um orçamento absurdo, que é o Flamengo.
João, quantas vitórias fora?
3. O recorde são 4. De 2014, se não me engano. 2015, aí você, pô, 2015. O que faltou em 2015, inclusive, foi a campanha fora de casa. Foi o que faltou. Mais vitórias. O Sport empatou muitos jogos. O que faltou em 2015 foi ganhar mais jogos fora de casa. Para que tivesse confirmado aquela vaga na Libertadores. Embora ali era mais difícil porque era G4. O Sport foi sexto. Aquela campanha, nesse ano, o Sport teria ido para a Libertadores. Lembrando que o Sport foi sexto lugar ali. Só dizer assim que o primeiro turno é entregue um troféu simbólico, o troféu Osmar Santos. Que o Corinthians já garantiu pela quarta vez, o Corinthians ganhou o primeiro turno, a abertura do Brasil, se fosse. E no segundo turno, isso é uma ideia muito legal, foi lançado pelo jornal Lance, mas a gente tá em 2017, o negócio tá de 2003, vê quanto tempo, já virou até... E o troféu até bonitinho. O segundo turno é o troféu João Saldanha.
Gosto demais de taça.
Demais. Não, mas do Nordeste, que chegou mais perto, foi, se não me engano, o ano que o Vitória foi quinto lugar, no retorno o Vitória foi segundo lugar no turno. O Sport está encaminhando para fazer a melhor campanha, juntando turno ao retorno de um clube pernambucano. E isso eu acho muito representativo quando a gente considera o início da competição. Porque 2015, lembrando sempre, o Sport ficou invicto nas 10 primeiras rodadas. Aquele time que ficou invicto nas 10 primeiras rodadas, esse time, da forma como começou, pode terminar com a campanha, uma colocação melhor e com a campanha, um ponto, se ganhar do Fluminense, um ponto atrás. Vamos supor que perca do Corinthians, mas ganha do Fluminense. Ficaria um ponto a menos. É inacreditável que isso tenha acontecido.
E isso
bate com o que o João falou das vitórias, que é, reforçando a questão fora de casa, o Sport ser 880. E Luxemburgo já tinha falado, isso não é nenhuma dedução, ele já tinha falado. E a forma como o Sport joga deixa isso muito claro. Esse Sport que não joga para empatar, eu estou achando muito interessante. É um Sport que conseguiu se impor fora de casa. Porque historicamente o Sport sempre fez boas campanhas em casa. Tirando os anos de rebaixamento, os anos onde o Sport ficou na primeira divisão, o Sport sempre teve campanhas de razoáveis para boas jogando em casa. A bronca é sempre fora de casa. E esse time do Sport, nessa sequência, fez uma boa partida com o Botafogo, embora tenha perdido. Goleou o Coritiba, fez uma partida taticamente muito boa contra o Santos, levou pressão, mas taticamente, e aquele tempo estava muito desfalcado, ainda venceu o jogo.
Jogou muito contra o Atlético.
Muito contra o Atlético, empatou, merecia até vencer muito mais. O Atlético saiu no lucro naquele ponto. E contra o Bahia, o Sport, de 90 minutos, o Sport jogou 75 minutos, muito melhor do que o Bahia. Então, esse time do Sport é um time que, se mantiver esse ritmo, ele pode obter um número de pontos fora de casa, como nunca teve em sua história, tanto é que já só foi... A gente nem acabou o primeiro turno e o Sport já só faltou uma vitória para igualar o número de vitórias fora de casa nos pontos corridos.
E detalhe, o recorte é num período muito breve, né? São 3 vitórias fora de casa num recorte pequeno, né?
Nos últimos 4 jogos, Lucas. Nos últimos 4 jogos fora de casa.
O único que ele perdeu foi contra o Botafogo.
Isso. Deixa eu só passar aqui o que Cássio falou em números. O Sport tem a quarta melhor campanha como mandante e a oitava como visitante.
É muito bom.
Só que eu estava como visitante por conta do ônus
geral
no começo do campeonato.
Se você pegar o recorte mais recente, é a melhor campanha.
Assim, deve ser melhor.
Não, melhor não, mas uma das melhores, com certeza.
Quando eu analiso esse esporte, eu tendo a analisar esse esporte como um time que evoluiu ao longo das últimas temporadas. É um time que...
O clube.
Mas falando especificamente do time, é um time que...
Muitas peças estão lá, né?
É um time que peças como Magrão, Durval, Richelli, Diego Souza, André, se a gente for colocar também, jogadores que acompanharam essa espinha dorsal aí, acompanhou a evolução do time.
O próprio Everton Felipe.
O próprio
Everton Felipe, Xavier.
De certa forma, sem dúvida, Samuel Xavier também. Mas são jogadores, é um time que hoje também joga um futebol de disposição de peças, parecido com o que jogava na época de Eduardo Batista, no ano 2015 também,
passou por algumas mudanças de proposta de jogo, de distribuição de peças também, e que hoje eu acho que esse time, como um todo, partindo principalmente desse aspecto da análise dessas peças, dessa espinha dorsal, é um time que amadureceu muito, é um time que aprendeu a jogar. Com o Luxemburgo deu um salto de patamar violentíssimo. É um time que, como o Cássio falou, tem uma proposta muito interessante de jogar fora de casa. Uma maneira de se posicionar diante dos adversários que chama muita atenção.
Que, por exemplo,
passa por confiança, viu?
É uma diferença.
Que é o que ele sempre incutiu nos trabalhos que ele fez, nos principais verdade. Trabalhos
e
que
é
ele
fez. E é uma diferença clara, se a gente for analisar, por exemplo, com o trabalho de Eduardo 2015, é a postura fora de casa. Sem a maneira dúvida. Como joga sem fora. Aquele time de Eduardo dúvida. Era muito forte em casa, mas fora era muito precavido.
E era forte de uma maneira diferente.
Jogava pra empatar.
Deixando claro.
Fora de casa.
Né? Era forte de uma maneira diferente. O Sport de Eduardo era um time muito competitivo na marcação. Era um time de muita ênfase na marcação. De Luxemburgo...
Joga mais. Hein?
Joga mais. Deixa jogar mais. Explora melhor as peças. Isso, sem sombra de dúvidas, tem a ver diretamente com o trabalho do treinador. A gente está falando de Eduardo Batista, um técnico que está somente começando uma carreira, e de Luxemburgo, que é provavelmente um dos maiores técnicos do Brasil.
E que tem, e que tem lastro para se posicionar dessa exato. Forma. Eu quero meu time jogando dessa forma. Para se perder um a duas e falar assim, ó, não muda, não, é assim, vai dar
como
certo.
Como foi o caso do Botafogo, né? Que já aconteceu. E só um detalhezinho é que... Ele também fugiu, vai, Fred. Eu vou lembrar.
Não, o que eu ia falar é o seguinte... Luxemburgo, ele assumiu o Sport no jogo, ele assumiu na partida Copa do Brasil contra o Botafogo, mas a primeira partida dele na Série A foi aquele jogo com o Avaí, fora de casa. Então, entre a quarta e a oitava rodada, o trabalho do Luxemburgo, ele não engrenou. O Sport teve aquela vitória em cima do Flamengo aí no meio, mas você ficou com... Não foi a vitória de um grande futebol jogado. Naquele momento você tratava aquela vitória como um ponto fora da curva do Sport. E depois veio a derrota para o Vitória, que é onde dá o corte na campanha do Sport, que é aquele corte que eu falei antes, né? 8 pontos em 8 rodadas e 19 nas 9 seguintes. E aí o site da Universidade Federal de Minas Gerais, ele traz sempre a classificação das últimas 10 rodadas. Nesse momento, a classificação das últimas 10 rodadas tem o Palmeiras em primeiro, com 22 pontos, o Corinthians em segundo, com os mesmos 22 pontos, e o Sport em terceiro, com 19 pontos. Se você tirar o jogo do Vitória e ficar 9 rodadas, o Sport igualaria aos dois. Ou seja, se o Sport ganhar do Fluminense, mesmo que o Corinthians ganhe do Atlético, mesmo que o Palmeiras ganhe o jogo, o Sport passa a ser o melhor time nas últimas 10 rodadas. Nessa atualização aqui, na quinta-feira de meia-noite, quando acabar a rodada, caso o Sport vença o Fluminense, o Sport terá, no recorte das últimas 10 rodadas, terá na primeira colocação.
Isso porque o Palmeiras vai continuar com a vitória, mas vai tirar uma. Vai ficar, elas por elas, né?
Elas por elas e o Sport troca uma derrota
por uma vitória.
Então é um dado que reflete esse momento do time. O quanto esse momento, e que é oposto a 2015, que a gente usa muito como métrica de comparação. Em 2015, nesse momento,
já era crise.
Estava mergulhando naquela fase que o Sport venceu um jogo em 14.
Um jogo em 14. E só um detalhe, a questão de Luxemburgo aí, de começo de trabalho, pontuou a vitória. Com o Flamengo, foi uma vitória meio, naquele momento, fora da curva, a gente pode considerar assim. E o ponto de recorde realmente foi aquele jogo de vitória, que Luxemburgo deu um discurso duro após aquela derrota. E aí eu vou usar também um discurso de Luxemburgo para elogiar até o trabalho que ele vem fazendo. Que ele fazia, falava sempre, uma frase feita do Luxemburgo, que ele fala em todos os clubes, né? Futebol não é tubo de ensaio, né? Você não bota um negócio e sai no outro lado um time de futebol. Você coloca um tubo de ensaio e do outro lado sai um time de futebol pronto. Leva tempo. E a gente sabe que o Sport precisava. O ritmo do Sport na temporada continua sendo um ritmo muito forte de jogo. Quarto domingo.
Vai ter tempo para descansar, curiosamente, a partir da próxima semana.
Após a próxima semana.
Finalmente, então, né? A gente dessa vez tá errado, não, né?
Agora tá certo.
Sempre é.
O Sport, desde o começo do ano, quarto domingo. Esse ritmo se manteve, mas. Com o passar do tempo, obviamente o Luxemburgo já tem mais um tempo de casa, mais um tempo de trabalho, e ele vai colocando a sua filosofia do jogo. E é óbvio que essa mudança do Sport e essa melhora do Sport, e hoje o Sport está na sexta colocação, com 3 vitórias seguidas, mas 3 nos últimos 4 jogos fora de casa, é óbvio que isso é reflexo do trabalho do Luxemburgo.
E tem jogado muito bem na derrota.
E só um detalhe, quando que eu passei a palavra...
Tirando o jogo do Palmeiras.
Fora de casa.
Para Fred, que fugiu aqui da memória, mas quando o Celso falou que o time vem amadurecendo, né, ao longo dos últimos anos. E é um processo, eu concordo plenamente, está amadurecendo mesmo, mas é um processo de evolução ainda constante, de amadurecimento, em uma prova, um jogo contra o Palmeiras, né, que a gente falou muito sobre isso. Ali faltou um pouquinho, talvez, da maturidade, e é o tipo de jogo que caleja e que traz mais amadurecimento para a sequência do campeonato. Porque era um jogo que, de repente, não precisava o Sport ter sido tão afoito, tão afobado para querer ganhar o jogo de qualquer maneira, forçar uma situação dentro da forma como o Palmeiras se propôs a jogar. Talvez tivesse tido um pouco mais de paciência, roda mais a bola, espera mais o melhor momento. Então, esse tipo de jogo grande, como foi aquele contra o Palmeiras, faz um time desse do Sport, que vem em franca evolução, ganhar mais casca, amadurecer mais. E aí o time vai ficando mais forte, porque é isso que o Celso falou. O time vem amadurecendo. E jogos como esse, derrotas, também fazem o time amadurecer. Então a tendência, o Sport indo nessa pegada, é que seja um time ainda mais maduro no segundo turno, principalmente para esses jogos maiores, para esses jogos grandes. Importante você passar por situações como aquelas, jogos daquele tamanho, com o público daquele, com o adversário forte como aquele.
Entendeu? Mas essa questão dos jogos grandes, eu também queria aproveitar para citar outra característica desse Sport Luxemburgo nesse recorte, que é o de ganhar os jogos que tem que ganhar. Pegou o Chapecoense, tem que ganhar? Tem, ganhou. Atlético Paranaense, tem que ganhar? Tem. Tá difícil, ganhou.
Ah, pô, só em um.
Atlético Goianiense, tem que ganhar? Ganhou. Bahia. Eu tô desfalcado, meu amigo. Bahia, dá pra ganhar fora. Ganhou. Farrapou qual?
Vitória.
Sim, mas não, aí, mas não, é o novo recorte. É o recorte do novo jogo.
O recorte do esporro final. Sim, né?
É. E agora, essa questão do...
Pra ponto do combo, né? Vai
Vitória. Do combo. Pra, não, do Vitória não, foi vai o recorte. Mas o ponto de partida dessa análise aqui é o jogo do Vitória. E essa vitória em cima do Bahia, ela, sem os potes sem de André, sem Diego Souza, sem Richelli, só reforça o trabalho do Luxemburgo, o modo de jogar do Sport. Porque assim, é um Sport que consegue ser competitivo, mesmo sem as suas principais peças. Isso. E um time só consegue ser competitivo sem as suas principais peças, um time encaixado. Um time bem treinado.
E, como eu falei, Lu,
se o time do Sport fosse não fosse tão bem treinado e não tão encaixado, aos pontos de depender individualmente do talento, somente Diego Souza, Richelli e André, aí é o time que passa a depender do talento individual e das suas peças. Óbvio que esses jogadores fazem falta, é óbvio que esses jogadores são importantes. Só que um time bem treinado, um time bem armado, ele consegue jogar sem suas principais peças.
E essa vitória do Bahia é isso. Que como eu já havia dito para Lucas, não é só substituindo. Até a gente teve um debate que não é possível você manter a mesma proposta sem Diego Souza por conta do tipo de característica que ele tem. E o Sport consegue jogar de maneira diferente, com peças diferentes e sendo competitivo das duas maneiras.
A gente teve essa lição nos dois últimos jogos do Sport. Domingo passado com o Palmeiras.
Isso.
O Palmeiras deu essa lição de que mudam as peças, mas o time é bem treinado, o time é encaixado. E a mudança de peça traz vitalidade física,
verdade,
que é algo que é muito importante para esse momento brasileiro, sobretudo. Agora, agosto vai ser um pouco mais leve. E a gente viu de novo, dessa vez, agora sim, com o próprio Sport. O Sport aprendeu de um adversário e depois provou que também tem condições de fazer aquilo ao seu modo, né? O Sport não é o Palmeiras, nem tem menos força, menos elenco.
Tem essa pretensão.
Exatamente, também. Mas consegue fazer ao seu modo contra o Bahia. E assim como o Palmeiras foi extremamente eficiente na Arena de Pernambuco, o Sport foi extremamente eficiente em Salvador.
Bom, acho que agora a gente pode trazer aquele ponto do nosso debate que o Lucas inseriu no comentário dele, que foi a entrevista de Alexandre Faria, né? Onde ele destaca que o Sport não precisaria de reforços imediatos, que o Sport não tem nenhum setor carente. Fred, eu queria ter um ponto de vista sobre essa entrevista de Alexandre e saber se você concorda com ele. A gente, que em alguns debates a gente já trouxe, tentou aqui trazer, fazer justamente esse levantamento das necessidades de peça de reforço do Sport.
Pessoal, a primeira parte que eu não gosto dessa entrevista é porque eu achei ela um pouquinho oportunista. Ele utilizou o jogo contra o Bahia, onde o Sport, como a gente já falou aqui, foi meio desfigurado, e os reservas deram conta. E aí, na segunda-feira, ele vai lá e dá uma entrevista dizendo justamente isso. E aí, o que é que faltou? A gente não jogou todo desfigurado contra o Bahia e não deu certo? Mas essa não é a forma de analisar. A gente já debateu nesse podcast que o Sport não tem nenhuma urgência desesperadora por reforços. Isso é verdade. O Sport não precisa de um atacante para amanhã, não precisa de um meia para amanhã, não precisa de um zagueiro para amanhã. Mas, diante disso que João falou, de que um time bem treinado consegue render sem suas principais peças, e do que eu falei sobre a vitalidade física, que tem sido determinante para mim nessa Série A, a soma dessas duas visões, para mim, faz com que o Sport, assimilando o campeonato em que está jogando, porque o Sport tem que enxergar o seguinte agora, chegou na metade do campeonato e o Sport está na briga pela Libertadores. Se o Sport perder do Fluminense e do Corinthians, o Sport
segue na briga
pela Libertadores. Então, assim, o campeonato virou com o Sport inserido nessa disputa, que pode ser G6, G7, G8 ou G9. Então, há uma perspectiva clara e real do Sport disputar a Libertadores ano que vem. E, estando inserido nesse contexto, cabe à direção do clube entender que é uma oportunidade grande pela frente. E às vezes você monta um time caríssimo, às vezes você investe pesado e não consegue chegar. Tá? O Sport, com o que tem, que também investiu alto para os padrões do Sport, chegou.
Cachorro, vira
o turno na briga. Se dentro ou fora do G6, não importa.
Se vier do Fluminense, virará como nunca virou antes.
Como nunca virou antes. Mas, ainda que perca as duas, está no contexto, está na briga. Você precisa não dar brecha para o azar.
É o famoso tiro. Você tem uma bala, você que tá, você tem que gastar essa bala. Nesse momento,
você
na verdade tem essa bala, né? Mas a volta de Leandro Pereira...
E de Marquinhos, os dois voltaram.
Mas Marquinhos, não, mas Marquinhos voltou, mas ele ainda pode ser emprestado. Leandro Pereira não pode, não tem essa opção. Então, assim, essa bala...
São quase R$500 mil de salário aí, né? Entre os dois. Mas, de fato, tem que ir para um sacrifício. Por quê? Para quando for rodar o elenco, para quando você tiver um jogador machucado, você também tem uma outra opção de banco. O Sport está indo para esse jogo do Fluminense, por exemplo. Ficou pública a notícia de que Rogério tem um estiramento, vai passar umas duas semanas fora. Oswaldo talvez não fique recuperado ainda a tempo desse jogo do Fluminense, a tendência é que não fique. O Sport vai na conta de novo. É na conta.
É com o Índio.
Não vai com o Índio. Vai com o Lênis. Ele vai com o Lênis de um lado, Everton Felipe do outro.
Não, mas como opção, né?
E Diego Souza no centralizado. O que é que ele teria de opção ofensiva? Antes de Índio, tem ainda Juninho. Duas opções. Uma, Juninho, que aí Juninho volta para o banco de reserva com o André. E a inversão de Mena, que é o que tem sido feito. E tem Tomás, ok. Você tem essas opções, mas...
Mas tá no limite. Tá
no limite.
E esse limite pode custar caro num ponto perdido, onde eu não podia perder, porque faltou peça. Isso, eu entendo essa visão de Fred.
É um ali, é um em cada setor.
Não custa, assim, agora, não custa nada, custa.
Custa, mas R$500 mil pra
ter. Custa muito, mas... É aquele negócio, é o investimento, na verdade.
Só são 4 meses de salário.
Eu concordo agora, com vocês. Agora eu vou fazer só uma observação. Vamos tentar analisar o todo, né? Eu lembro da entrevista de Everton Felipe pós-jogo, e a entrevista de Everton Felipe também foi nesse tom. Everton Felipe também trouxe o questionamento da imprensa, inicialmente, sobre o nível técnico das peças de reposição do Sport, mas acrescentou rapidamente, e até ressaltar aqui, eu gosto muito das entrevistas de Everton Felipe.
Sim.
Gosto bastante. E ele acrescentou ali rapidamente, de maneira discreta, mas colocou, e isso mostra que é algo que incomodava o elenco, ele falou que a própria torcida duvidava do potencial técnico desses jogadores que iam para Salvador. Quando a gente soma isso aí à entrevista de Alexandre Faria, eu boto aqui em debate também, vocês fariam diferente se vocês fossem Alexandre Faria?
Não, isso é a revalorização do grupo.
Era o momento, porque você chamou de oportuno, eu entendi o que você quis dizer com o chamado de oportuno.
Oportunista, mas, é pior. Oportuno é qualidade para o comentário de Cássio em Game of Thrones.
Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, talvez fosse exatamente o momento para Alexandre dar...
Ser oportunista,
entendeu?
Defender o trabalho dele e do grupo.
Do grupo.
Sim, concordo.
Velho, vamos seguir. O grupo tá bem, tá conseguindo corresponder até quando precisa jogar com as reservas, e a gente vai assim até o
fim. Porque essa entrevista do Alexandre, ela tem dois lados, ela agrada. Ele defende o trabalho dele e ainda protege o grupo.
Mas assim, eu entendo a visão de Alexandre Faria, entendo a entrevista de Felipe, eu faria o mesmo
Publicamente eu faria o mesmo. E aí que tá.
Isso.
Publicamente é uma coisa. Você tem que porra.
O time internamente pro elenco também.
O time vai todo desfalcado. Vai lá, dá uma resposta, vê se o Bahia, que não quebrava um tabu de mais de 30 anos, e tá no, se consolidando no G6, sem os seus principais jogadores. Você não pode, depois de uma vitória dessa, chegar, não, realmente a gente ainda precisa de reforço. É óbvio que não. É óbvio que se ele faz um, se o dirigente...
Mas não é só... Não, ele não precisaria ter dado...
Deixa eu terminar de concluir. Deixa eu concluir o raciocínio. É óbvio que ele não poderia falar isso. Porque se ele falar isso, ele implode o vestiário.
Sim.
Então, ele tem que proteger o grupo. Ele tem que fazer esse discurso para os jogadores, para a torcida, no microfone. Agora, internamente, é óbvio que você tem que saber... Ó, o raciocínio, são dois tipos de raciocínio. O público e o privado. O público é esse. Isso. O privado é... Ó, a gente vai trazer mais...
Entre os dirigentes.
Sim, entre os dirigentes. Sim. É a mesma coisa... Vou jogar o Porto aqui. É a mesma coisa do Náutico. Em um contexto completamente diferente. Para o público, o ideal seria... O diretor do Náutico, nenhum dirigente... Não pode dizer, não, realmente não dá mais, jogou a toalha. Tem que acreditar, não, tanto é que tá trocando treinador.
E pro elenco também.
Pro elenco também. Mas e eu acho que, no Náutico é mais diferente, porque eu acho que realmente eles acreditam ainda que pode salvar. É, mas pro público deve ser esse. Mas internamente, o trabalho do Náutico tem que ser assim. Já começar a traçar 2018, e ver o que é que pode ficar, quais jogadores podem renovar, e começa a se trabalhar interno. Esse pensamento não pode ser colocado agora, porque se você coloca isso externamente agora, falando do Náutico, você realmente está jogando a toalha, publicamente. Isso não pode acontecer. Para o esporte é bem parecido. Dentro das suas realidades é isso. Publicamente, não, o grupo está esse, não precisa de contratar e tal, tal. Mas nos bastidores, trabalha o nome aqui. Se chegar um reforço para um determinado setor ou outro, dois, ninguém vai reclamar, não.
Assim, isso.
E talvez eles estejam fazendo isso.
E talvez estejam. Na verdade, quando ele dá uma entrevista dessa, é o que eu falei. Existe a verdade pública, é uma versão da verdade. É a versão da verdade que ele escolheu passar. Porque não pode ter desespero para contratar.
Lógico que não
precisa. O mercado de fora fechou, só resta a Série B e os reservas da Série A não utilizados. Não é um mercado muito amplo.
Não é reforço para chegar a ser titular, é reforço para encorpar.
Não tem um Felipe Melo por semana.
Não. E nem tem o Felipe Melo para o Sport, que é um salário muito alto e talvez assim, seria difícil.
Não, mas um jogador de qualidade. Sim, que não tem os 7 jogos.
Seria jogador para... Na verdade, é o famoso compor elenco. Seria um jogador para compor elenco para uma situação extrema, você ter um banco de uma
como peça hoje volante, ninguém está muito preocupado, porque Anselmo está voltando e porque queira ou não aperta, o Fabrício, tem Rodrigo, você consegue ter na cabeça de área opções ok. Na lateral, ninguém está pedindo lateral não. Dos dois lados, você tem laterais suficientes. Agora, você não tem 4 zagueiros, porque Neres não se coloca à disposição ainda. E Duval...
Nem estreou, né?
E Duval é um zagueiro que tem falhado muito. Então você tem, por exemplo, um questionamento aí na zaga. E Henrique não tem uma sequência sempre.
Está vivendo o melhor momento.
Está vivendo o melhor momento. Né? Só que a gente não sabe a quantidade, né?
Henrique é mais conhecido como Peugeot, né? Piada interna aqui.
Agora explica, né?
E joga no ponto, para todo quanto é lado.
O Peugeotzinho... Não segurou o ritmo das férias, não. Foi bateu na oficina.
E olhando pra cá, assim, isso.
E Cássio olhando pra gente.
Ficamos, tá cansado, pô, pro Josinho. Trazendo 30 conto pro Ju.
Mas ajeitando ele. Rodízio.
Tá, rodízio,
já rodasse quantos quilômetros?
Mais de 10 mil.
Porra, o problema é esse.
Vamos rodar, né?
Se não jogar, não machuca, né?
Se não jogar, não machuca. Se não rodar, não quebra também.
Exceto Neres, se não jogar, não machuca. Que machucou treinando. Mas é isso, assim. São reforços pontuais, se aparecer também. E não precisa ser os 3, não. Mas não fecha as portas. Tá? Porque vem uma lesão aí, vem convocação do Diego Souza. Queira ou não queira, deu tudo certo, tudo ótimo. Mas o Sport jogou com o Juninho no primeiro tempo.
Quer dizer agora.
Que dois é muito verde.
Da base, né?
E depois colocou índio.
Pois é.
Não, veja só. O jogo facilitou, se abriu, ok. Mas não vai ser sempre assim. Vai ter um momento que precisa ter um atacante de referência.
Vai ter um momento que você sai atrás do placar.
É. E aí pronto. Tá com reserva.
E aí, outra coisa. Com os gols que o Sport perdeu ali. A bola rodou ali pela área. Se tem um atacante mais experiente, podia ter matado o jogo antes. O próprio
Felipe, a gente mostra isso.
Podia ter matado o jogo.
Ele destacou a qualidade de bola que ele jogou. Mas chegou naquele momento decisivo e perdeu um gol que não se perde.
O Sport mais experiente dominou o jogo. O Sport dominou o jogo e houve um momento da partida que estava 1-1.
Exato. Pronto. Perfeita análise.
Houve um momento da partida que estava 1-1. Com o Sport dominando o jogo. Isso mostra que existia o risco.
Uhum.
Existia o risco. Depois, normalizou, mas existia o risco.
Então, vamos dar sequência aqui à nossa análise, destacando aqui os jogos dessa 18ª rodada que interessam diretamente a essa briga, ao Sport. A gente tem Atlético Mineiro e Corinthians, tem Botafogo e Palmeiras, Santos e Flamengo, então a briga lá na parte de cima da tabela diretamente, Atlético Goianiense, Grêmio, Vasco e Cruzeiro.
São vários jogos de duas cabeças aí, né?
Assim, mas eu acho que é uma rodada que pode se transformar, como essa 17ª foi uma rodada boa para o Sport, por conta da vitória do fora e tropeço de alguns concorrentes, essa também pode ser. Se o Sport faz o papel dele em casa, tem um resultado dentro da normalidade, o Sport vencer o Fluminense, posso desenhar uma rodada interessante para o Sport. O Sport pode abrir uma margem aí, mais do que já abriu. Assim, ele pode, porque tem jogos chatos dos concorrentes dele. Por exemplo, o Atlético Mineiro pegar o Corinthians, mesmo que o jogo seja no Independência, no Mineirão, né? O jogo vai ser no Mineirão, mas é o Corinthians, é um time que está invicto no campeonato. Botafogo recebe o Palmeiras, que é um time que está em crescimento. São jogos chatos. São jogos. O Flamengo, que está a 2 pontos do Sport, mas pega o Santos na Vila. E esse Vasco e Cruzeiro, que é um jogo direto, confronto direto. Então, assim, há uma possibilidade, dentro desse desenho, dessa rodada, de caso o Sport faça o dever de casa.
Botar um tijolinho a mais,
né? Botar um tijolinho a mais nessa. E um tijolinho na Série A, nesses pontos de corte, é sempre interessante. É a famosa gordurinha.
Até quanto porque,
mais você somar gordurinha, melhor.
Até porque Botafogo, Cruzeiro, que são adversários diretos dele, Atlético Mineiro, todo mundo vai ter bronca aí pela frente nas próximas semanas. Semifinal de Copa do Brasil, jogo de volta de Libertadores, e é quando o Sport vai dar a respirada dele, porque o jogo da Sul-Americana, na mudança de calendário, o Sport vai jogar só em setembro, o Sport não vai ter um jogo no meio de semana em agosto.
Respira, né?
Respira.
E aí Luxemburgo, enfim, vai ter o tão sonhado tempo.
Luxemburgo não, todo mundo do Sport.
Porque ele vem falando muito isso, né? Que vem ajustando muito mais na experiência, né? Aproveitando muito bem o pouco tempo de trabalho que tem, otimizando o tempo, ele já ressaltou isso, mas muito na conversa.
E só juntando os dois pontos do debate que a gente fez agora, o interessante, o ideal, o mundo ideal do esporte seria achar esses reforços agora.
Isso.
Porque você teria esse mês para encaixar esses reforços, até no time de baixo. Assim, encaixar a situação de jogo com esses reforços, porque.
Como o time de baixo hoje sabe como jogar?
Você tem um mês, sem jogos no meio de semana, que é um mês para o Luxemburgo trabalhar o time. O ideal seria contar com um elenco, aí sim, um elenco fechado. Sabendo, ó, porque depois quando começar de novo a maratona, aí esse reforço vai chegar com o time tendo jogo em cima do jogo. Então, um momento ideal, se o Sport fosse contratar, e vai no encontro à declaração de, pelo menos oficial, de Alexandre Farias, o ideal, se o Sport quiser contratar, seria agora, de imediato.
E aí, além do Sport estar treinando, que é a parte indireta, mas que de, recuperando fisicamente, os outros adversários diretos, eles podem poupar jogadores na Série A. O Botafogo certamente vai poupar. O Cruzeiro talvez poupe contra o próprio Sport. Contra o próprio Sport no Mineirão. Então, vão tirar o pé. E aí você tem que aproveitar tirada de pé para fazer sua parte. Porque é uma oportunidade. Pela primeira vez o Sport vai ter a vantagem onde até aqui só teve desvantagem.
Pronto, daqui a pouco a gente segue aqui com o nosso debate. Mas antes eu queria só passar uma dica aqui, galera. Uma dica lá da Chining Box. A Chining Box está com um lançamento aí, um prato que, pô, fico olhando, fico pacarando ele direto, porque eu sou um cara meio tradicional para comida chinesa, sabe? Eu gosto de yakisoba e dificilmente eu vario. Gosto também daquele franguinho xadrez com arroz yakimeshi.
Gosto de bifum.
Bom demais também. Mas eu tô olhando aqui,
comi bifum ontem.
Tem um frango com batata imperial grande, o prato grande, certo? É comida, viu, galera? Que é uma... Vou ler até aqui o cardápio, a descrição do cardápio. Combinação simples e saborosa do peito de frango em cubos com batata e cebolinha servido com o nosso molho shoyu. Então, esse prato, se você utilizar o nosso código promocional, que garante 15% de desconto em pedidos a partir de R$40, ele sai por R$40 e uns quebradinhos. R$40,46, fazendo aqui a...
E aí come todo mundo, né?
Aí, meu velho, aí é comida demais.
Prata é grande,
E aí, meu irmão, a gente tá falando da Chining Box, que tem os melhores ingredientes, que prepara com todo carinho, com todo cuidado a sua comida, e não por acaso é a líder do segmento de comida chinesa aí no Brasil. Nosso desconto aí simplesmente garante a você, ouvinte do nosso podcast, um super desconto bem considerável para melhor pedida de comida chinesa. E ponto final, galera. E a gente lembra que a nossa parceria ela está vigente aí com as unidades Rosarinho e da Avenida Caxangá. Basicamente, atende toda a zona norte do Recife. Mas se você está na zona sul ou em qualquer parte do Grande Recife e está afim de curtir essa promoção, entra no site, pede para retirar na loja, vai em uma das duas unidades e garante comida chinesa de altíssima qualidade para você. Agora, retomando aqui o nosso debate, Maestro Cássio Zirpoli, quer dizer que Pernambuco é uma ilha.
Foi, nesse fim de semana aconteceu algo raríssimo. Dos 27 estados do Brasil, 26 assistiram o Corinthians 1, Flamengo 1, e só Pernambuco não entrou na grade da rede nacional. Assim, foi um negócio para você ter ideia, eu fiz um levantamento desde 2011, todas as vezes que Flamengo e Corinthians se enfrentaram no Brasileiro da primeira divisão. Só um jogo não passou na televisão aberta, e ainda assim foi porque deu uma bronca no calendário, o jogo teve que sair da quarta, teve que ser adiado, mas passou no Sport TV na quinta-feira aberto, para o país inteiro. Vocês fizeram uma exceção. Todos os outros jogos passaram em TV aberta, e todos, no começo era 18, 19 estádios, por quê? Porque um jogo que passava do Grêmio para o Rio Grande do Sul se estendia a Porto Alegre. De repente, um jogo do Rio de Janeiro, um time, o clássico pegava 18 estádios, Pernambuco passava, Minas Gerais pegava outros dois estados, enfim, havia um revezamento. Desde então, foi avançando, onde praticamente todos os estados passam, e só a exceção que tiver um jogo fora, e dessa vez, foi só a segunda vez na história que teve Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, e Pernambuco não viu esse jogo. A primeira vez ter sido, curiosamente, ano passado, Botafogo 2, Santa Cruz 1, e agora Bahia 1, Sport 3. Para você ter ideia, esse jogo para a Globo é tão diferente, que na regra dela é passar um jogo de um time carioca fora de casa e um jogo de um time paulista fora de casa. O jogo passou para São Paulo. Isso não acontece na Globo. Isso acontece só quando é clássico, teve um Corinthians e São Paulo, passou para lá. Isso dessa forma. A Globo não trabalha assim, mas de uma forma geral acabou por ter esse jogo. E o que é curioso é que eu tinha colocado o post e ter visto o vídeo. Me mandaram um vídeo anunciando esse jogo pro Brasil inteiro. Assim, infelizmente as audiências médias só saem na terça-feira, que era muito bom, inclusive, ter a comparação se rendeu o Bahia Esporte, como rendeu o Flamengo Corinthians. Números preliminares dão que ficou entre 28 e 30 pontos o jogo Flamengo Corinthians nas principais praças, São Paulo e Rio. Em Pernambuco eu confesso que eu não sei. Mas o vídeo é muito interessante em um aspecto, Celso. Primeiro que ele fala assim, que é um duelo de campeões do mundo e de Hexas no Brasileirão. Assim, a Globo, quando é fora, liga o foda.
Segunda parte machuca mais.
Não, mas liga o foda, mas besteira. Já é histórico, só não gosta.
Essa segunda parte que você vai falar, me incomoda mais.
Que é o maior dos duelos entre os gigantes nacionais.
E que vai dividir...
Primeiro, vamos por parte. Nunca foi. Nunca foi. Flamengo e Corinthians... Há 40, 50 anos ou mais, eles já têm as maiores torcidas do país. Isso não é novidade, isso não é algo recente para falar. E mesmo nesse tempo todo que eles tiveram, em nenhum momento foi o maior dos duelos. Tipo, era a única coisa que tinha era as maiores torcidas, mas em relação à rivalidade,
não tem.
Em relação à disputa de
não
título,
tem, não tem.
Jogadores, nada. Nunca foi, em nenhum momento, foi a maior das...
Pelo contrário, o Grêmio Internacional para mim é maior que o Flamengo.
Pelo contrário, as torcidas, se elas, como por ser as maiores torcidas do Brasil, elas... Tem uma simpatia entre, eu acredito,
que essa história, inclusive, está diminuindo. Porque essa rivalidade está sendo forçada.
Está sendo forçada.
Está sendo alimentada essa rivalidade. E a segunda parte é, neste domingo, 16h, o Brasil inteiro ignorou que Pernambuco, mas o que era da rede, mas ignorou que Pernambuco estava fora desse contexto. O Brasil inteiro escolherá um lado.
Pelo amor de Deus, pô. Isso é ignorar, inclusive, o perfil do torcedor brasileiro.
Aí, na hora dessa que eu falo assim, que bom que Pernambuco não vê esse comercial. Porque, assim, mas eu fiquei pensando, porra, isso passou em Porto Alegre.
O cara em Minas.
Isso passou em Belo Horizonte. Isso passou em Curitiba. Passou no interior do Rio Grande do Sul. Passou em grande Belém do Pará.
Porra, nesse instante que você está falando aí, talvez com exceção de Belém, mas nesse instante que você está falando aí, quem ouviu um negócio desse se sentiu ofendido.
Não, pô. Mas é porque é como se fosse voltar um tempo muito remoto, onde já existiu, de ser o segundo time. Nem que fosse o segundo time. É muito, muito remoto. Em algum momento da história, bota aí 30 anos, era comum. Talvez até na capital, Recife, o cara ser Sport e Flamengo.
Não,
até 80, é o clássico. Até 82, antes de ter a primeira ruptura entre Sport e Flamengo, havia essa simpatia.
Tinha, mas eu conhecia.
Ainda
eu
tem tinha... casos, viu?
Tem casos.
É raro, mas tem.
Tem o que é Sport, Sport, Santa e Flamengo.
Esse é os três.
Não é nessa ordem, não. É Sport, Flamengo e Santa.
Mas, ó, então, assim, mas isso já faz 82, 82, faz 35 anos. Porque ali teve a ruptura. E na hora que teve a ruptura, os outros deixam de ter ruptura também. Viram a bola de neve. E nesse momento, e nessa situação todinha, você entregar um anúncio desse, claro que foi um anúncio, de repente foi um departamento, eu vou colocar assim, internamente, foi um departamento da Globo que fez aquilo, aí uma outra pessoa lá autoriza, tal, tal, e foi pro ar, beleza.
Foi pro ar, velho.
Mas ao mesmo tempo, isso eu tô falando tentando amenizar, de repente pode ser também uma visão de direção mesmo. E sendo assim, detalhe, quando eu fiz essa matéria, Jorge Guilherme até falou comigo, porque nos comentários muita gente ficou contra a Globo, aí Jorge Guilherme falou: essas pessoas têm que lembrar que é a Globo que vai transmitir Bahia Esporte. E nessa hora eu até falei com ele. Eu tava até almoçando com o Fred nessa hora, até respondi pra ele.
Rolou um recibo aí, Fê?
Não, pelo contrário. A luta que a Globo Nordeste tem pra passar Bahia Esporte. Porque tu acha... Eu tô falando... Não é de bastidor, não. Eu tô falando de achômetro mesmo. João Mazzaro, até onde eu sei, era diretor da Globo Nordeste. Tu acha que não teve uma briga assim? Não, aí é Flamengo e Corinthians. Não, aqui eu não vou passar Flamengo e Corinthians, não. Aqui tá tendo Bahia Esporte fora de casa. Essa é a minha vez, porque tem um rodízio. Porque a regra dos contratos é a seguinte: a Globo tem direito a 3 jogos na TV aberta por domingo. Um pra Praça do Rio, um pra Praça de São Paulo e um pra Praça Rotativa. Provavelmente, certamente, a rotativa dessa vez ficou Pernambuco. E Rio e São Paulo fizeram o mesmo jogo, por isso que englobou o Brasil inteiro. Mas na hora que acontece isso, e é o único caso que acontece isso, nenhuma outra partida isso acontece, quando tem, porque quando tem Vasco e Corinthians, não acontece. Quando é Corinthians e Vasco, São Paulo vê o jogo do São Paulo fora de casa. Mas por algum motivo, Flamengo e Corinthians, a própria praça transmite o jogo que está acontecendo.
Mesmo motivo do comercial.
Mesmo motivo, exatamente. Então, mas para dizer assim que... Porque eu tô querendo dizer que existem outros clássicos entre Rio e São Paulo e isso não costuma acontecer.
Deixa claro, mas... Os seus argumentos deixam claro o que é que tá acontecendo.
Pra mim é o seguinte...
Eu só acho o seguinte, que é uma estratégia...
Então teve essa briga da Globo... Teve essa briga da Globo Nordeste. A Globo Rede tem o papel dela. Mas a Globo Nordeste, ela acaba tendo
papel importante
para que isso aconteça, para que isso siga tendo essa exceção.
Eu acho o seguinte, é óbvio que a Globo, dentro desse, com esse comercial, com essa postura que ela tem de transformar, dividir o Brasil em Corinthians e Flamengo, enfim, são os clubes que recebem a maior cota dela, ela, é óbvio que ela quer empurrar, nem que seja para ter um segundo time. Eu só acho burra essa estratégia. Porque é uma estratégia antipática. Arcaica e antipática. E tanto é antipática que a Globo daqui briga, obrigou e conseguiu.
E leva muita pancada.
E pra não fazer isso, pra manter o jogo do Sport, que o Sport é o time de maior torcida aqui do estado. Mas que se fosse o Santa Cruz, ou que fosse o Náutico...
Como ano passado foi o Santa Cruz,
de ter o time local, porque se ela não fizer isso, ela vai levar porrada. Como ela já leva porrada, mesmo passando o time local. Então assim... É uma estratégia arcaica, antipática e burra, porque você está... Imagina um cara imagina Rio Grande do Sul, porque tão barrista quanto pernambucano é o gaúcho, né?
Isso.
É tão barrista quanto. Então um cara que é, lá no Rio Grande do Sul é Grêmio Inter, o cara é fechado com o Grêmio Inter, o cara escutar um comercial desse na cara dele, ele vai ficar revoltado.
Mas o jogo até podia passar pra lá, João, porque como o Inter tá na segunda divisão, foi no sábado, e o Grêmio jogaria da noite, não.
Cara. Exatamente.
O jogo teria de toda forma. Mas a forma como foi vendido o jogo é que é errada.
Exatamente. Mas é isso que eu não tô falando.
Eu sei, só tô deixando claro.
Eu vou pegar daqui também. Pra mim, além da estratégia que é digna de crítica, pra mim não é crítica mesmo, é uma estratégia de espanholização, é uma estratégia intencional.
É muito claro.
Que tá de acordo com isso. O comercial foi o maior foda-se da história recente. Ligou, foda-se. Passou o trator. Não quis saber se o torcedor do Grêmio ia se sentir ofendido. Não quis saber se o torcedor do Atlético Cruzeiro ia se sentir ofendido. Não quis saber que quando o torcedor do Recife descobrisse aquilo, chamando de Hexa, mesmo depois de STF, depois de tudo, que é indo contra, é a promoção do jogo indo contra o próprio jornalismo da Globo.
Perfeito.
A Globo, nesse momento, nessa questão, ela está numa bipolaridade absoluta. O comercial vai contra o jornalismo dela, a Globo Nordeste consegue ser uma ilha contra o sistema. E assim, vocês falaram de levar porrada. O que eu vi foi mais gente de outro estado, porque esse posto de Cássio...
Não,
eu
vi porrada dos locais, então, vou deixar claro. Dos torcedores locais. De
outro leva porrada...
Dos locais.
Tipo, batendo na Globo Nordeste, como na... querendo bater na Globo.
Exato.
Como um todo. Mas o que eu vi foi o seguinte. Quando isso circulou, o que eu vi de gente de Minas...
Teve 12 mil compartilhamentos do posto.
E alguns outros twitters nacionais repercutiram isso. O que eu mais vi foi de gente de Minas...
do Rio Grande do Sul elogiando isso. Porque assim, é o que o João falou. Eu não entendo por que a Globo, nesse momento da sociedade, acha que dá para reconstruir um cenário de anos 80.
A gente tá vendo uma sociedade, porra, justamente multicultural, muda em tudo.
Porque a Globo é uma empresa extremamente conservadora. Extremamente. A Globo até hoje não chama Twitter nem Instagram. Ela fez uma série sobre redes sociais agora, no Jornal Hoje, e não fala, é proibido falar Facebook, Instagram e Twitter.
Usar
no
dia
de hoje, não fala, fala rede social, numa rede social. Numa série sobre redes sociais.
Ela se exclui.
É só um exemplo.
Ela se exclui de um cenário onde o resto do planeta está imerso completamente
até a cabeça. Exemplo. A Globo é muito arcaica. Assim, ela tem uma modernidade, lógico, no padrão Globo de qualidade de investimento.
Tecnológico.
Mas, em paralelo a isso, de investimento, de um poder.
Operação, né?
Um poder absurdo. Em paralelo a isso, é um engessamento que é uma das marcas da empresa.
E eu acho, eu concordo com o João, eu acho que eu tenho certeza, tenho convicção que a Globo tem um time de especialistas gabaritados para fazer esse tipo de análise de mercado.
Não teria tanta certeza não.
Mas, pelo menos que tem potencial. Mas eu considero uma burrice você olhar para o mercado, ver que o mercado tem uma cara, existe uma... Porque a gente não está falando de uma grande nação que abriu o mercado agora para o futebol e está com investimento pesado. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando... do Brasil, caralho. A gente tá falando do país que respira futebol e que consome futebol de maneira brutal. Ainda que os nossos estádios estejam se esvaziando, a gente sabe que o consumo de futebol, ele não diminui. As pessoas continuam consumindo futebol de maneira voraz. Só aumenta. Então, assim, você tem que olhar para esse mercado, entender quais são as regras desse jogo. Diferentemente do que acontece na Espanha, ainda bem, diferentemente do que acontece na Espanha, o Brasileirão é um campeonato que começa com uma série de times lutando pelo título.
E, por exemplo, Galvão Bueno enche a boca para falar isso.
Exato.
Todo início do campeonato brasileiro.
E aí você...
Meu bem, amigos.
E aí, ao invés de você explorar...
É o único campeonato do mundo que você não sabe, começa o campeonato, ninguém sabe quem vai brigar pelo
isso,
título.
Isso diz muito sobre o mercado consumidor brasileiro. E ao invés de você explorar essa pluralidade, ao invés de você dar a sua cara...
Que é um diferencial.
Que é um diferencial. Você falar, olha o meu campeonato, deixa eu vender o meu campeonato para a Alemanha, deixa eu vender o meu campeonato para a França, deixa eu vender o meu campeonato para a China. Eu vou mostrar como o meu campeonato é foda. O meu campeonato é foda porque não é só Barcelona e Real Madrid que interessa, não. Você não vai só se interessar por dois jogos na
oito campeonato. Ao título.
Você tem oito candidatos ao título. Toda rodada tem clássico. Toda rodada tem cacete.
Vai ter Atlético Goianiense e Grêmio e não é absurdo o Atlético Goianiense empatar esse jogo em casa.
Não, é absurdo. Não é. A gente tá falando de um time que largou. Que
mas eu queria falar, aproveitar isso, Celso, para reforçar um pouco essa coisa que eu falei de como a Globo, e por isso que eu não sei se tem tanto especialista, como a Globo, ela tem uma é mais do que uma bipolaridade. Porque, veja só, eu citei a bipolaridade só entre a Globo e a Globo Nordeste. Só que o Sport TV, nesse momento da evolução de
ele mídia, é mais nacional que a Globo.
Ele está trabalhando fortemente para se tornar nacional. O Sport TV desgarrou da ESPN justamente por adotar uma postura nacional. Onde é que os
produtos assim Sport TV, como, seleção,
assim como o Globoesporte.com.
Exatamente,
mesma o Globoesporte.com
também.
Que também desgarrou dos outros por conta disso.
Exatamente, porque quer ser nacional. Não tem um programa.
Veste em praças.
Não tem um programa. Seja redação, seja seleção.
Tá
que, não tenha, que não tenha participação.
Ao vivo do.
Ao vivo das
praças. Recife, Curitiba, Minas,
Salvador. Os comentaristas já não comentam mais os times de longe com aquele papinho de torcida. Você tá na ESPN, os caras não sabem nada.
Sabe não.
Nada. É tudo forçado. Ou é estatística, ou é. Se você botar na. Ou é estatística, ou é.
Torcida.
Coisa, torcida.
Jogo difícil.
Exatamente. Torcida, não tem acompanhamento nenhum.
Zero.
Saiu do.
Totalmente à distância.
E chegou em Minas, não precisa ser. Paraná. Bahia, não, meu irmão, só sabe assim, entra no site rapidinho ali
lê. E o tempo proporcional a isso, né?
Quando é 2 minutos, exatamente, não tem, é a visão mais superficial possível, não conhece os times, os caras do Sport TV, por terem essa proximidade, são programas longos todo dia,
aí leva Daniel Leal que fez uma matéria que repercutiu
exatamente.
Aqui no jornal daqui de Pernambuco e participa do programa,
tem preocupação, porque a ESPN coloca aquele Nordeste aqui com o Léo Medrado Meu irmão, deixa passando, os caras lá viram as costas e fica passando. Não tem, não tem o a interação, não tem um conhecimento.
E o Rezec já trata Raposo.
Né? Isso,
daí aquela relação que tem com o Jorge Guilherme.
Faz parte da equipe,
faz parte. E Cabral.
E o que aconteceu com isso? O que aconteceu com o Sport TV? A audiência deve ter crescido. Porque, assim, eu larguei a ESPN. Eu era um cara que consumia muito ESPN. Larguei. E aí eu passei assim só Sport TV.
Porque eu acho que talvez a ESPN, eu não sei se é uma sensação minha, tenha optado pelo oposto. Quando viu que não dava, a ESPN hoje é insuportável. É basicamente Flamengo, Corinthians, Palmeiras.
Tempo todo.
E fica por ali. Talvez São Paulo não tem nem... Não, tá largando. Santos largou, Botafogo largou.
A impressão que eu tenho é que é Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Flamengo.
É basicamente isso. O resto é favor.
E a questão do... Nem cabe tanto a questão do poderio financeiro, né?
É.
Porque isso você poderia pagar de outra forma, pô. Um Skype em Salvador... Um Skype em...
Isso.
Entendeu?
Tentou.
Em Fortaleza. Aliás,
a gente chegou a fazer isso aí, mas largou. Faz tempo que eu não vejo. Mas
se quisesse, meu, que eu tô querendo dizer.
Eu lembro que deles fazendo isso com jornalistas, mas se
eu tô fazendo, mais ou menos.
Ele vê assim, ó. Se quiser, Sport TV,
eu quero dizer... Será que o Sport TV optou pra esse leque nacional?
Sim, pronto, vai pegar e o esporte interativo, num universo menor e com outro padrão, também tenta ser nacional. Também tenta ser essencialmente nacional.
Mas aí, a Broca TV é aberta, a gente tá falando TV fechada.
Pô. Não, esporte interativo, eu falei.
Eu sei que tá
falando essa análise. Mas é porque eu tô falando que é dentro da mesma empresa. O Globo.com tem uma visão nacional. O Sport TV, veja o Twitter do Sport TV. Meu irmão, o Sport Clube do Recife virou personagem no mesmo padrão desses aí. O Sport, eu tava contando um dia. Passou a ter tuitadas sobre o esporte, porque a turma sabe que o esporte,
dá
a
acesso.
Torcida, é até rede social. É apelação, isso é apelação.
O Sport TV
é. Mas é o esporte o tempo inteiro, no contexto. É. E eu fui observar, eles vão lá e tentam surfar. Se fosse o Curitiba bem, tentavam surfar o Curitiba. E aí a Globo Nacional, por isso que eu digo que eu tenho dúvidas, tem gente pensando. A Globo Nacional deixa ir pro ar um comercial como esse, que irrita... Muito, irrita os torcedores.
Só agrada Corinthians e Flamengo.
Só. Meu irmão, imagina o torcedor do Vasco ou do Palmeiras vendo aquele
exatamente.
Comercial.
Exatamente. Só agrada
Corinthians do Grêmio do Internacional.
Não, mas do Vasco, Palmeiras do Estado.
Do Paulo, tricampeão do mundo.
E a informação hoje multiplica. Todo mundo sabe que essa é a mesma Globo que dá mais dinheiro pros outros dois.
Ah, exatamente.
Aí você começa a somar tudo.
E outra coisa, e a burrice. E pra mim, a estratégia é burra. Assim. E por que burrice? Porque a Globo tá indo, ela quer botar goela abaixo uma visão que é dela, indo de encontro a toda a construção do futebol nacional. Porque o futebol nacional sempre foi construído com cada... No Rio Grande do Sul, sempre Grêmio e Inter foram forças. Aqui em Pernambuco, sempre os três foram forças. Na Bahia sempre foi força, Vitória também. Enfim, o futebol brasileiro foi construído em cima desses patamares aí. Então, a Globo não pode, em 2017, querer empurrar só dois times nacionais. Por quê? Ela não pode fazer o que na Espanha acontece isso, porque na Espanha sempre foram Barcelona e Real Madrid. A cultura do futebol espanhol foi construída em cima de Barcelona e Real Madrid. Aí tem o Atlético de Madrid correndo por fora.
Imagina na Itália tentar forçar dois times agora na Itália.
Mas sempre foi. Na Espanha sempre foi. Então, não é forçação de barra você fazer esse tipo de comercial na Espanha. Porque o futebol espanhol foi construído assim. O futebol brasileiro nunca foi construído assim.
Tem imagem de futebol
construir isso agora?
No jogo do Real Madrid, que o Real Madrid foi campeão, tem imagem da torcida do outro time comemorando o gol do Real Madrid. Porque o que deve ter de... Eu esqueci qual era o adversário. O que deve ter de torcedores... De um time pequeno que o Real Madrid feitou de outra cidade, o cara deve ser, o time dele é o Madrid.
É, não, o Madrid não, sempre existiu aqui não, pô. Aqui o futebol brasileiro foi construído pela pluralidade de times em vários estados.
Dessa discussão todinha, acho que o mais bizarro é o que Cássio falou desde o começo, ou nos primeiros pontos. Decidiu o quê? Esse clássico.
Nunca foi clássico, primeiro ponto, nunca foi pronto, clássico.
Mas é aí que tá. Decidiu o quê? Nada. O esporte...
O universo é uma história de rivalidade, mas
o
não existe.
O Palmeiras tem mais rivalidade do que Corinthians e Fluminense e Corinthians e Flamengo, por exemplo. A verdade é essa.
Mas aí é justamente a parte da estratégia de ser ponto final. Agora, eu acho que é uma estratégia voltada para interior, porque na região metropolitana chega a parecer...
Ofensivo.
É o clássico dos grotões.
Pois é. Bom, galera, vamos voltar a falar aqui do Campeonato Brasileiro, a parte além Rede Globo. O Bahia, depois da derrota para o Sport, anunciou a demissão de Jorginho, né? Jorginho que havia chegado para substituir Guto Ferreira.
E depois de 14 jogos em 2 meses...
Isso é impressionante. O cara fez 14 jogos em 2 meses.
É. E só Série A.
Só Bahia.
E quase todos ruins. É.
O Bahia muito não fraco tá trabalho em outra competição.
E vê o que é o futebol. Em 2 meses, Jorginho hoje é demitido do Bahia e Luxemburgo na Cristiano no esporte. Mas eu vou...
Em 2 meses...
Eu disse aqui. Dizer, eu não vou passar a despercebido, não. Quando a gente discutiu aqui a contratação do Luxemburgo, eu fui um dos que disse... Eu coloquei Jorginho à frente de Luxemburgo na ocasião.
É. E o pior aí tu vê que você está Jorginho hoje.
É que ele disse que Luxemburgo. Guto.
Pois é.
E aí, Jorginho, Luxa ia ter que fazer um trabalho. Jorginho pegou o trabalho pronto. Isso eu acho muito mais grave.
Sem dúvida.
Ainda
sem
tem
dúvida.
Isso, cara.
É, sem dúvida.
Veja como é o
futebol. E aí, Jorginho, nesses 14 jogos, ele alcançou um desempenho de 38,1% de aproveitamento. Foram 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Aí eu trago, eu faço o seguinte questionamento para vocês. É, primeiro, com esse aproveitamento de 38 e cacetada, ele habita lá a posição do 15º, 16º e 17º colocados do Brasileirão nesse momento. O próprio Bahia, São Paulo e Curitiba, certo? Aí, a pergunta que eu faço para vocês é, pode começar com você, Fred, o Bahia com o atual elenco, que a gente já desmiuçou aqui algumas vezes, que tem buracos, que tem fragilidades, que tem peças que rendiam num nível de competição e que tem historicamente dificuldades de manter esse desempenho na Série A, a gente pode citar o caso de Regis. Você imagina um treinador que chegue aí para fazer com que o Bahia, que esse Bahia, tenha um desempenho muito acima disso?
Celso, é o seguinte, analisar o desempenho ruim de Jorginho, e claro que foi ruim, tá? Não tem como dizer que foi bom, ele foi ruim, mas Jorginho, ainda que a primeira leitura seja essa, pegou um trabalho pronto e não conseguiu conduzir o trabalho, o roteiro que se apresentou para Jorginho foi um roteiro meio traiçoeiro. Por quê? Porque era um trabalho pronto, testado num nível muito inferior. O principal teste que o Bahia teve foi um Vitória desarrumado e um Sport que chegou nas finais caindo aos pedaços.
Estrangalhado, né?
Caindo aos pedaços fisicamente, com lesões e vivendo um momento que o trabalho do treinador tinha sido encerrado. Ney Franco foi para aquele jogo, sobretudo o jogo de volta,
sem nenhuma liderança, né?
Demitido. Veja só. Era quase um consenso que, mesmo com o título, Ney Franco seria demitido e o grupo fez um pacto de não deixar que essa péssima situação influenciasse, mas não tem como. Né? Então, assim, o Bahia foi testado num nível abaixo, mas jogava bem. E começou o brasileiro bem, lembrando muito o Santa Cruz. A gente chegou a fazer essa comparação no início, foi só uma pergunta, não foi uma certeza. E algumas pessoas lá na Bahia, sobretudo, não gostaram nem da pergunta. Se o Bahia repetia pontos do Santa Cruz. E um dos pontos que, para mim, era central dessa repetição, é a falta de parâmetro de análise do elenco. Então, Jorginho pega o Bahia sem esse parâmetro e pega naquele corredor polonês que a gente martelou por um bom tempo. O Bahia, a tabela dele, tem um momento que é horroroso. E foi um momento que o Bahia se desconfigurou. O Bahia, naquele momento, foi empatando, perdendo, 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 perdendo. E aí, meu amigo, por mais que você diga, não, já passa o corredor polonês, era o clássico Vitória, logo depois
e
aí, empatou.
Empatou, foi
e poder. Aí, meu amigo, não volta mais, porque as certezas que você tinha ficam pelo caminho. Não importa se você está perdendo de Palmeiras, de Santos, de Flamengo. Tem uma hora que você simplesmente só está perdendo. Que você precisa ir lá e vencer, porque é a sobrevivência do futebol. Então, tudo isso foi se somando. E vieram lesões. E as lesões mostraram que o cobertor do Bahia também era curto. Então o Jorginho teve a continuidade, mas teve a continuidade no meio da turbulência. Os reforços que o Bahia trouxe três reforços. Pô. O Bahia trouxe 3 reforços. 4 reforços com o Rodrigão. Rodrigão foi o único Vinícius. Bom reforço. Vinícius, Ferrarez e Mendonça. Meu amigo, isso não é reforço de Série A. A gente bateu nisso aqui também. Rodrigão sim, Rodrigão só foi uma escolha, tanto que está resolvendo.
Vinícius reconhece.
Tanto que está resolvendo. E aí você começa a perder peças, a testar funções. Regis saiu do jogo contra o Sport e é revoltado com a substituição por Vinícius. E Vinícius não fez nada. E Regis não fez nada. Porque Regis, numa Série A, nunca fez nada muito diferente do que está fazendo. Não foi só no Sport. Regis foi pro Palmeiras e nem jogou. Tá? Regis na Chapecoense foi bem, mas foi bem como foi no Sport. Entra no jogo, arrasa aquele jogo, mas não tem como botar 2, 3, 4, 5 jogos. O Regis nunca fez 3, 4, 5 partidas seguidas. Você tira grandes jogos de Regis no Sport? Tira. Internacional. Não, mas sem brincadeira, você tira uma ou outra atuação de Regis. Mas não dá pra contar com o Regis, ter certeza que Regis vai lhe salvar. Isso é a nossa visão na Bahia, é diferente. Na Bahia ainda estão tratando como
oscilação.
Não, espólio da contusão, né? Que ele se machucou e está voltando. Pode ser também. Regis esse ano é o Regis mais confiante, ou era um Regis mais confiante. Então o Jorginho pegou toda essa bomba para administrar. E uma bomba que é aquilo que aconteceu com o Eduardo com o Eduardo Batista no Palmeiras. Guto saiu por cima. É a pior coisa do mundo. Você pega um cenário de que todo mundo lá em Salvador...
A exigência é muito grande.
Pergunta de 10 torcedores do Bahia, se fosse assim, com o Guto a gente tava muito melhor agora. Todo mundo ia dizer isso.
É a sombra que fica do treinador que saiu pro campeão.
E poderia estar melhor, mas vários desses problemas teria tido. Então, assim, é um parâmetro que no fundo, não tem como fazer, é só sensação. No fundo,
é injusto com o Jorginho.
É injusto demais com o Jorginho.
Porque, talvez com o Guto, o Bahia também teria passado por esse declínio aí. Mas eu lembro que Jorginho, quando o Bahia anunciou Jorginho, eu não gostei do nome de Jorginho. E na época, o dilema era o seguinte, que o trabalho de Jorginho era dar continuidade ao trabalho de Guto, que vinha sendo um trabalho bem feito, mas aí foi o que eu pontuei. Tem que saber, porque todo treinador bota o seu perfil.
E ele tentou.
E aí é que tá. Porque nenhum treinador, veja, o treinador não é um boneco. O treinador não é um boneco. O treinador, ele chega...
Boneco vai, da floresta, né?
Não é o boneco da floresta. O treinador que chega, qualquer ele. Ele chega num grupo, tá estruturado. Pronto, Luxemburgo, no Sport. O Luxemburgo organizou o Sport, não organizou. Aí vai com o time da... ele recebe uma proposta da China pra ganhar milhões lá na China. Ele sai do Sport. Vai vir um treinador pra assumir o Sport. Qual é o correto? Não mexer no que tá certo. Mas é impossível. Todo treinador vai querer botar o seu dedo, a sua identidade. O treinador não é um boneco, então assim...
Por exemplo, se chegasse Eduardo Batista no Sport...
Ele ia botar o...
Dificilmente o Sport ia mandar o mesmo padrão de jogo que tem hoje em Luxemburgo, tendo um treinador como Eduardo.
Qualquer um. Isso não vai acontecer mesmo. O Jorginho assumiu. Assim, sabe por quê? Porque se ele não mexe em nada, o mérito, na verdade, é do antecessor. Então, ele, treinador, ele tem suas convicções também. Então, na hora que ele mexe, aí pode desandar. E Jorginho é um treinador que eu não vejo o Jorginho como um grande treinador. E na hora que ele vai mexer no que dá certo, ajuda a desandar.
E aí, pelo menos nesse primeiro dia, a gente está gravando na madrugada de terça, na segunda-feira, não teve um norte. Tá? Não teve um norte muito claro de qual linha o Bahia caminha. Para reforçar, o primeiro nome que surgiu foi de Antônio Carlos Zago. Mas surgiu como oferecido.
Para mim é outro erro.
Eu também nem entendi porque a imprensa repercutiu tanto se a própria imprensa estava dizendo que era oferecido. Teve um jornalista do Esporte Interativo que chegou a colocar, um comentarista do Esporte Interativo, que chegou a colocar no Twitter dele, apagou, que o Bahia fechou com o Falcão.
É o que eu ia dizer agora. Disse Falcão, foi.
Foi. Disse que o Bahia fechou com o Falcão. Mas ele apagou.
Já passou por lá, né?
Foi não. A galera ficou retweetando, notícia antiga. Falcão treinou no Bahia.
Falcão já passou pelo Bahia.
Data estava 2017.
Foi campeão. Eu acho que o repórter engoliu essa...
Sim, talvez seja isso. Sim.
Ele engoliu isso.
Quer dizer, né?
Engoliu notícia antiga e
foi... As pessoas retweetando, ele foi lá e colocou.
Falcão,
né?
Foi campeão no Bahia, se não estou enganado.
Foi estadual, né? Estadual. Mas deixou uma imagem boa lá, não. Eu não sei quem vocês pensariam pro Bahia no cenário atual. Porque...
É difícil.
Eu estava assistindo Seleção Sport TV. Mas Galindo falou na Seleção Sport TV que Eduardo Batista já está com passagem comprada...
Passagem de irmaca, Fred.
Certo. O que André Galindo falou foi que Eduardo Batista não vai aceitar mais time nenhum. O próprio André Galindo falou que conversou com Eduardo Batista hoje à tarde e que Eduardo Batista não recebeu nenhum convite do Bahia, mas que está com cursos na Europa, vai passar o resto da temporada.
É boa.
Quer ver treinos.
É boa.
Vai acompanhar treinos e jogos em quatro países. Já está com o roteiro todo feito e... não estaria aberto a isso. E Roger, que foi demitido do Atlético Mineiro, também disse que não trabalha mais esse ano. Tanto Eduardo Batista quanto Roger se colocaram fora.
Vamos estudar, né?
É, se colocaram fora do mercado. Não sei se é uma boa proposta.
Não, eu entendo lá do Eduardo Batista. Eu
acho, como o Cássio falou, viagem sem demais.
Dorival tinha dito mesmo, né?
É.
Dorival tinha dito que não trabalhava mais esse ano quando saiu do Santos e São Paulo chamou e foi.
É. Né? Viagem se desmarca.
Mas eu acho que o nome, se fosse assim, eu acho que Eduardo Batista seria um bom nome pro Bahia.
Eu também acho que traria estabilidade.
Seria um bom nome.
Até eu acho que seria bom pra Eduardo.
O Bahia tem quatro
volantes. Aí eu já discordo. Eu acho que pra Eduardo, eu acho que pra Eduardo mais interessante.
É diferente, mas veja, é diferente da situação de Jorginho, que chegou com o Guto que tava por cima.
Não, quem chegar agora,
Eduardo chegaria com o Bahia agora em crise por baixo.
Mas o problema é que
dá uma arrumada na
cara. Eu acho que Eduardo precisa dar uma. Eu acho que mais interessante pra ele nesse momento é uma reciclada.
Eu também acho que o ano é horrível pra ele.
Se ele chega,
ele pode. Mas.
Se ele chega no Bahia. Se ele chega no Bahia. Aí chegou no Bahia. Aí foi lá. O Bahia não caiu. Certo? Segurou o Bahia. Fazer um bom trabalho, vai. Como ele fez um bom trabalho no Sport, como ele fez um bom trabalho na Ponte Preta. Então, Eduardo, ele tem que estar. Ele tem que pensar na carreira, dar um salto, um patamar maior, um passo além na carreira.
Mas que veja. Que
mas esse, talvez agora ele tenha que dar um passo atrás.
É, não, sei, mas times... não. Se ele se reciclar, ele tá dando esse passo além de outra forma.
Mas eu não sei se um time
veja.
Do G11 aposta em Eduardo.
Mas quando, não. Eu sei, mas quando ele voltar, ele volta com também. Estudo.
Times como o Bahia, que é um ponto a favor nessa minha defesa, os melhores trabalhos de Eduardo foram em times intermediários
certo.
Do futebol brasileiro. Nenhum G11.
E esse nem,
as experiências que ele teve no G11 não foram positivas. Ele foi bem no Sport, ele foi bem na Ponte Preta,
que é
um pouco abaixo,
ele foi mal
a Ponte Preta, mas o Bahia é um time que estaria no patamar ali,
sim,
no Sport, o clube do patamar do Sport, que seria é um tipo de clube que ele vem dando certo. Né? Então seria um ponto positivo.
Mas eu acho que ele é um ponto que vai ficar estagnado. Eu acho que ele pode dar um passo ali na carreira, estudando, indo pra fora, se reciclando. E aí ele volta. Quando ele voltar, que ele tem esse mercado de time intermediário nacionalmente, ele continua tendo. Aí ele entra, mas com uma visão diferente, reciclada. Aí, quando ele tiver o convite pra voltar um time de G11, ele já volta diferente.
Agora,
já
volta estudado. Esse é um debate interessante. Será que Eduardo tem mais chance de voltar pra um time do G11? Ele... fazendo o curso e reciclando na Europa pra sem trabalhar ou fazendo um bom trabalho no Bahia?
Eu acho que tem que ser os dois. Eu acho que tem que ir lá pra
fazer
fora.
Fazer um curso pra aprimorar e voltar
pra pegar
e fazer
um bom trabalho. Pra pegar um time
desse... Mas eu acho que ele tá consciente disso.
Eu acho que se ele pegar um time desse patamar, que eu acho que ele ainda pega...
Porque, veja, o Bahia... O que eu acho interessante do Bahia é porque não é um Vitória, por exemplo.
Sim.
Entendeu? Se fosse um Vitória, um Atlético Goianiense, um time... Mas o Bahia, bicho, tá ali, tem um time que tá em crise, mas não é um time ruim, time não, do Bahia.
Dá pra brigar pela
permanência. Então, competitivo, um time competitivo, que daria pra ele ir.
Galera, seguindo aqui com o nosso debate, agora a gente vai mirar aqui a parte de baixo da Série A, onde a gente tem basicamente definidas aí, por pontuação e principalmente por futebol, três vagas das quatro, né, que vão levar times.
Teu amigo não vai gostar de ouvir isso, não.
Qual amigo?
Wagner.
Tenho vários amigos.
Wagner.
Teu tilt agora, tá?
Não, de Lucas, não. Quem é o treinador que tu mais gosta?
Mancini? Professor Wagner Mancini.
Ele tá lá cheio de esperança.
Nem é o treinador que eu mais gosto.
Sim, é porque é teu amigo. Na época que todo mundo criticava, a César ali, ó. Eu gosto dele. Fudeu os pontos.
Sabe quem é doido por ele?
Quem?
Richelli. Que foi o treinador que mudou a carreira dele, ele diz. Ele dá o crédito.
Ele
dá o crédito até hoje a Mancini. Foi Mancini que abriu a cabeça dele.
É, já destaquei. Ele viveu um momento muito difícil em relação, inclusive, à peça e à disponibilidade de peça.
Pegou uma bomba.
Pegou uma bomba da porra.
Tá acreditando demais.
Ah, sim, agora do Vitória, né?
É.
Bom, então a definição.
Só pegou bomba aqui também. Só pegou bomba.
Pois é, só pega em bomba. Mas a gente tem basicamente definido aí, a gente já decretou. João foi o primeiro a decretar, João Dedos Nervosos, foi o primeiro a decretar o rebaixamento do Atlético Goianiense.
Em novembro do ano passado.
Com acesso, né?
Quando ele subiu, ele caiu.
O Atlético Goianiense tem 12 pontos.
O América dele tá rebaixado, João, em 2018.
Corre muito risco.
O Atlético Goianiense tem 12 pontos, tá segurando a lanterna. O Vitória tá ali pertinho, tem 13, então esses dois estão bem deslocados dessa briga. Aí a gente tem um time aí no limbo, que é o Avaí. Mas por bola, a gente meio que considera que esses três times encaminharam bem o rebaixamento, né?
O Avaí também subiu meio rebaixado, né?
É, também, verdade.
Minardi, né?
Dois Minardi, pô.
Só que aí a gente vai ter...
Mas nenhum deles ainda na fase de largar o campeonato, viu? Surpreendentemente, inclusive.
Isso, verdade. Só que aí, a partir daí, a gente vai ter 7 clubes, certo? Do Coritiba, que é o 17º, fecha, abre a zona de rebaixamento com 19 pontos. A Ponte Preta, que é o 11º, a gente vai ter 7 times separados por 2 pontos. Putz. Ó, é... Ponte, Chapecoense e Fluminense com 21 pontos.
Ponte e Fluminense com um jogo a menos.
Ponte e Fluminense com um jogo a menos. Bem lembrado.
Carregando asterisco. Os cavalinhos carregam asterisco. Essa ideia foi retada.
Muito bom.
É, os cavalinhos que não...
Que não jogam. Que
não jogam, eles carregam... andam com asterisco.
Tu tá ligado que o cavalinho... Eu sou fã dos cavalinhos, né?
Tô ligado.
Demais.
No Coritiba teve um vídeo fantástico. Vender, caiu o calção do cavalinho do Coritiba, porra, no jogo. Eu ri demais.
Aquilo era pra vender em toda a loja. Era. Esse cavalinho.
Pois é, ao invés de estar se preocupando em vender só cavalinho do Corinthians do Flamengo, porra.
É.
Podendo vender cavalinho com sua vender. Porra por aí.
Não, vende nenhum.
Puta merda,
foi aí foda.
Caralho.
Foi
foda. O do Atlético Goiás é um. O do Atlético Goiás é um pancaralho.
Foi foda. Vamos seguir aqui. E aí entra no com. A gente segue aí. Vou só lembrar. Ponte, Chapecoense e Flu com 21 pontos. Ponte e Fluminense com um jogo a menos. Atlético Paranaense com 20 pontos. E aí, Bahia, São Paulo e Coritiba com 19 pontos. Então a gente vê um acirramento, de fato, da briga contra o rebaixamento, da briga dessa última vaga, né, do Z4.
Pra mim,
e vai ser briga de foice, viu?
Pra mim, de Chapecoense pra baixo. Eu acho que o Fluminense e Ponte... os dois estão com um jogo a menos, mas... Eu acho que estão um degrau acima dessa briga. Principalmente, o Fluminense não vai entrar nessa briga, não. A Ponte Preta está um degrauzinho acima. Eu acho que a Chapecoense... Pô, a Chapecoense perdeu em casa.
Muito fraca.
Contra o Atlético
Goiás. Muito fraco o time.
É um time... A Chape é incaível, mas esse ano está correndo um risco de perder esse adjetivo aí.
E fez uma troca de treinador também que, pelo amor de Deus, né?
Foi muito mal explicado, né? Teve uma informação que interna, de foi um problema pessoal de Wagner Mancini, enfim.
Saiu muito chateado. Muito
A Chapecoense, pra mim a briga é da Chapecoense pra baixo, tirando o Fluminense. Chape, Atlético Goiás, que tirou a corda no pescoço com essa vitória em cima do Vasco, mostrou força. Você joga com o Vasco, o jogo foi em Volta Redonda, mas com muito torcedor do Vasco, e venceu o jogo, mostrou força. Bahia, São Paulo e eu acho que Vitória e Avaí são os que mais correm. A luz está vermelha ali, forte. Em cima de Vitória, em cima de Avaí. O Curitiba, eu torcer por quem? É
terno. Pronto, chegou. O Curitiba chega, tá tranquilo agora.
Tá tranquilo.
Chegou.
O Curitiba vai rogar o campeonato.
Vamos sabe. Agora, exatamente. Chegamos na área que a gente domina.
Tinha torcedor do Curitiba que tava chateado quando o Curitiba tava lá em cima. Esse campeonato não se jogar, não.
É um roteiro muito semelhante que ele tem todos os anos. Sempre... O Twitter do impedimento, é o nome do perfil, é esse. Ele tem um roteirozinho que toda vez ele posta e acontece todo ano, meu irmão. Larga no G4. Vai passar 5 rodadas sem ganhar, se recupera, volta a brigar por cima, depois cai 10 rodadas, é ultrapassado pelo Atlético Paranaense, o que aconteceu nessa rodada, entra no Z4, faltando 10 rodadas, continua no Z4 no final de capa, e termina entre 10º e 15º
lugar. É o Curitiba. Meu irmão, quando o Curitiba estava em 5º, a torcida do Curitiba, eu não sei jogar esse campeonato, não.
Rafael,
agora tá em casa.
Só Rafael, deixando o registro aí, que essa queda vertiginosa aí é... paralela à punição de Kleber, gladiador.
Rafael tinha trazido a estatística ano passado, não sei se ele vai lembrar, que era muito curiosa, que era quantas rodadas o Curitiba passou entre...
Um dos mais de todo,
velho,
de toda
é uma coisa absurda, era tipo...
Entre 13º e 15º, né? Era...
Mais de 80% das rodadas ele tava brigando, porque essa tuitada eu lembro que foi no jogo contra o Santa Cruz, aqui no Recife, que o Curitiba veio e ganhou.
Que foi uma facada no peito pro rebaixamento de Santa Cruz.
Exatamente.
Jogo.
Foi nesse dia. Agora
é o tipo de jogo que o Curitiba ganha pra escapar.
É.
Então, e aí, só sobre o Curitiba, só para dar o recorte, que é justamente o que está por trás dessa brincadeira, lembra aquela lista dos últimos 10 jogos que eu citei para o Sport? É a lanterna dos últimos 10 jogos. O Atlético Goianiense fez 6 pontos e o Curitiba, nos últimos 10 jogos, fez 5 pontos. E Kleber ainda tem uma punição boa pela frente.
E aí, o que doeu foi que foi ultrapassado pelo rival paranaense, que estava na zona de rebaixamento. Mas, acho que, não sei se vocês discordam, mas acho que é Chape, Atlético Paranaense, Bahia, São Paulo, que o São Paulo, por ser o São Paulo, não contratou...
Mas São Paulo vai.
Não, São Paulo tem... É aquele negócio, meu amigo, abriu o cofre aí.
São Paulo já ligou o rebaixamento agora.
É.
Daqui a pouco eu tá ali, já tá em oitavo.
Sabe? E esse jogo
daqui
foi,
a pouco eu tá esperando
o dia 7. Foi aquele jogo clássico de virada de chave, né?
O 4x3.
Se me virar um jogo, Botafogo, perdendo mesmo. De 3x1, faltando 8 minutos.
O Hernani jogando a bola que jogou.
É, Hernani estreia, né?
Não, é assim, estreia.
Teve muito simbolismo.
Mas sob muitos questionamentos, porque depois da Lazio, ele não conseguiu repetir ou confirmar. É o que se esperava dele a partir daquela transferência para a Juventus, né? Ele não conseguiu de fato mostrar o futebol que ele se esperava, que fez dele ídolo absoluto da Lazio. Então ele chegou muito questionado. Quando ele chegou, quando se anunciou o retorno de Hernani, claro que foi um retorno celebrado pelo tamanho da idolatria da torcida do São Paulo em relação a ele, mas havia um questionamento sobre que futebol se Hernani
comparou,
ia apresentar.
Algumas pessoas compararam a volta de Lugano, que era um ídolo do São Paulo.
Ele está no nível acima.
Eu acho que a comparação é forçada. Porque,
bem forçada.
Né? Porque Lugano, quando voltou... a torcida de São Paulo foi recebida no aeroporto e eu fiquei impressionado.
Esse foi só pela idolatria. Esse foi só pela idolatria.
Esse é o problema.
Esse é o problema. Exatamente. Esse é o problema. Hernani, a gente sabia que ele tinha muito a apresentar, que ele tem muito potencial, que um jogador que joga a bola que ele joga não desaprende de uma hora para outra, mas sempre tem aquele questionamento que a gente faz. Um jogador que volta de um futebol, de um centro menos competitivo, onde você treina muito menos, onde os jogos são muito menos exigentes, a gente sempre espera uma dificuldade de adaptação.
E a gente precisa ver também, tá? Foi um jogo, na verdade, foi um recorte de um jogo.
Mas, de maneira geral, ele foi bem no jogo.
Eu assisti, Celso. Eu assisti o VT desse jogo em casa, no segundo tempo. No dia, eu tava... Foi nesse... O Cássio falou que a gente tava almoçando nesse dia, não viu o jogo ao vivo. Aí, eu cheguei a twittar isso. 37 do segundo tempo, o jogo 3x1 pro Botafogo. E não tinha um indício, nada que levasse a... que o São Paulo poderia fazer alguma coisa no jogo. Só dava Botafogo. O São Paulo não chegava, não criava. Assim, é o que eu disse. Isso é o futebol.
O Botafogo voltou a ser Botafogo?
Nesse dia, treinou porque vai ser o resto da temporada dele. Treinou.
Apertado.
Porque assim, meu amigo... Eu tava na cama, eu assisti de madrugada esse VT. Eu fiquei impressionado.
A turma tá dizendo aí. A turma é maldosa com o Botafogo. Aqui. Eu sou abraçado com o Botafogo nesse programa.
Um cara tá... Fiquei tão bonzinho pra ele. Chega esse áudio no Rio...
Por
quê? Eu sou abraçado com Botafogo.
É, tudo Botafogo do princípio.
É. Mas assim, é impressionante. Eu até questionei o seguinte no Twitter. Por que o futebol permite isso? Eu cheguei à seguinte conclusão. É o peso do gol. É o peso do gol. O gol no futebol...
É um peso gigante.
É tão importante que o jogo tá assim... Não tem nada que vai indicar. Aí tu acha um gol. Achou. O São Paulo achou um gol ali. Aquilo ali tem um poder transformador.
É o gol que faz o futebol ser o maior esporte.
Aquele velho jargão. O gol saiu na hora correta. Na hora exata. Eu quero saber qual foi o momento que o gol saiu na hora errada.
Que
se for pra falar de obviedade, a gente tá falando disso há alguns minutos.
É, um gol.
Que o gol é importante.
Não, é que o gol é importante. Não. É porque em nenhum outro esporte existe nada parecido com
o
gol.
Além da vantagem. Tanto é que na hora que o Botafogo. Eu entendi o que o Fred falou. Porque na hora que o São Paulo faz um gol. É 3x2 e falta muito pouco para acabar. Assim, o jogo continua nas mãos do Botafogo, mas psicologicamente aquele jogo já se transformou.
Aquele gol, a bola seguinte entrou de novo.
Foi um knockdown.
A bola seguinte, bate e rebate na área, ninguém corta. Por quê? É o poder psicológico do gol. É isso que eu tô falando. Ele inverte gol, demais, né? A situação.
O gol é importante. O gol, aqui essa frase pra mim...
Como é a frase?
O gol saiu no momento certo.
Não,
quer saber qual é o momento que saiu errado. Eu quero saber qual é o momento. Agora, o único que... A exceção à regra é Léo Gambale, né?
Pronto, esse aí.
Essa é a sua regra.
Só faz o gol no momento errado.
Mas eu acho que o São Paulo, assim, chegada de Hernandes. É quando você olha pro time no papel: Cueva recuperado, Hernandes entrando no time. Tem um prato lá na frente, né? O volante que tu citaste,
isso.
Que trouxeram agora, como é o nome? Fugiu o nome do cara. O Petros. Então quando você junta tudo isso, e ainda o treinador, né? Dorival Júnior, que não tinha treinador, né? Rogério. Então é um combo muito forte.
Com o poder de investimento que o São Paulo tem.
Abriu a carteira.
Realmente fica difícil agora a gente imaginar um São Paulo.
É o que eu falei quando teve aquela.
Eu falei botar o São Paulo pra brigar pela.
Libertadores.
Eu acho. Eu acho que a gente pensar o São Paulo livrando o rebaixamento com certa tranquilidade já é. Tá num
recrutamento. Se tem um time.
Gigante pro São Paulo.
Se tem um time que tem potencial pra fazer isso, seria o São Paulo. Mas ainda assim teria que ser uma campanha surpreendente.
O São Paulo não tira 8 pontos do Sport, não.
Pode tirar. Veja só, eu lembro de uma pergunta que teve aqui e eu trago de volta porque eu respondi isso e de fato é o que está acontecendo. O São Paulo era lembrava o Cruzeiro ou o Inter? Eu falei o Cruzeiro. E é exatamente o roteiro. Quando trocou o treinador, embalou e o Cruzeiro chegou perto de brigar pela Libertadores.
Trouxe Rafael Sobis e trouxe Ábila.
Exatamente.
E abriu o cofre aí.
E trouxe Mano, estabilizou e chegou perto. Sonhou com Libertadores ano passado. Foi. São Paulo talvez se aproxime, talvez brigue, não sei.
Mas tem que ter uma sequência.
Tem que ter uma sequência. Não deu sinais pra isso ainda. Afinal, vamos repetir o que aconteceu. 37 minutos do segundo tempo, 38. Tava perdendo por 3-1, bem perdido.
Mas aí eu investo também, né? A vitória também, sim, que dá aí, uma moral, mas, assim.
É isso que eu tô dizendo. A virada de chave.
Agora precisa ver. Fazendo escolha ou morre rápido
tem
aqui.
Tem cara de virada de chave.
Fazendo escolha ou morre aí. Celso deu uma lista grande. Não precisa dizer pra ninguém indicar ou não. Rápido.
Sobre São Paulo. Ainda pega um jogo bom. Quarta-feira, contra o Curitiba no Morumbi.
Era bom a gente falar dessa 18ª rodada, porque quando eu falei briga de foice, da luta contra o rebaixamento, é especificamente nessa 18ª rodada. Tem três jogos aqui. São Paulo e Curitiba. Briga direta.
É, esse bom pro São Paulo é ótimo.
Direta. Tem até Paranaense e Avaí.
Nervosa.
Nervosa. E tem Chapecoense e Bahia, meu amigo.
Esse jogo é muito importante.
Esse jogo é chave. Então, três jogos.
Pra mim, o jogo mais importante é Chapecoense e Bahia.
Nervosíssimos.
É. Chapecoense e Bahia, porque.
Pode. Pressionados os dois. Absurdamente pressionados.
E aí. Queria fazer essa pergunta aqui. Eu não vou forçar para dizer que cada um só dizer um, mas dizer três, sem argumentos. Desse bolo aí que o Celso leu, três times que brigam por essa última vaga. Para mim,
considerando que Avaí e Vitória já.
Sim, para mim, Curitiba, foram. Bahia e Chape.
É isso aí. Fechei.
É isso.
Curitiba, Bahia e Chape. Até para nós de.
É foda o Atlético Paranaense.
Deu. Ih, pô, essa vitória do Vasco é uma vitória de força.
Não, o Atlético Paranaense.
E a Ponte, talvez.
Não, a Ponte acho que não.
A Ponte é um elemento desconhecido pra mim aí.
A Ponte tá um pouquinho acima. Mas Chape. Não, assim, os piores. O resumo da pergunta assim.
Tem esse jogo a menos ainda, né?
Os piores são Chape, Bahia e Curitiba.
É. Que por sinal a Ponte pega o Vitória. Mais um jogo dessa rodada que tem a ver aí totalmente
e no contexto esse, da. O jogo entre Ponte e Flu é em Campinas.
Esse jogo vai ser dia 9.
Pois é. Bom, galera, então é isso. A gente encerra aqui esse programa, essa nossa análise. Forte abraço a todos. Valeu, galera. Valeu, Fred. Valeu, João. Valeu, Lucas. Valeu, Maestro. Valeu, Rafa. Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.